Dia. Vamos dar início à nossa reunião. Começo por agradecer a presença do Sr. Ministro do Trabalho e da Seguridade Social, a presença do Sr. Secretário de Estado, a presença ainda do Sr. Presidente da Comissão de Trabalho, que está aqui ao meu lado esquerdo. A audição de hoje, no âmbito do debate do Orçamento de Estado, insere-se com o propósito primacial de ouvir as linhas de força do orçamento em matéria de segurança social. Como sabem, é uma das competências da Comissão de Orçamento e Finanças nesta fase de debate do orçamento, ouvir o Ministro da Tutela sobre a questão específica do orçamento da segurança social, e essa de facto é uma questão crucial, tendo em conta a necessidade da sustentabilidade da segurança social no futuro e para salvaguarda das gerações vindouras. Portanto, com este desiderato primeiro, o de esclarecer os seus deputados relativamente àquilo que são as linhas informadoras do Orçamento da Segurança Social, que o Sr. Ministro e o Sr. Estado aqui estão hoje, e como também é norma nesta comissão, seguiremos o modelo habitual, isto é, teremos uma primeira ronda de perguntas com questões colocadas pelos diversos grupos parlamentares, começando pelo principal partido da oposição, o PSD, seguindo-se o PS, o CDS-PP, o PCP e o Bloco de Esquerda. Nesta primeira ronda, cada grupo parlamentar terá direito a usar da palavra durante 15 minutos, a que o Sr. Ministro responderá individualmente a cada senhor deputado. Na segunda ronda, da parte tarde, de 10 minutos, as perguntas serão agrupadas em bloco e o Sr. Ministro responderá também de uma só vez ao conjunto das perguntas colocadas pelos senhores deputados. Se for esse o caso, se justificar, haverá uma terceira ronda, aí de 5 minutos, também agrupadas com as questões agrupadas em bloco, a que o Sr. Ministro responderá de uma só vez. Senhores deputados, Sr. Ministro, tem Vossa Excelência a palavra. Usará a palavra pelo tempo que entender naturalmente ajustado e justificado, mas pedia-lhe naturalmente, se fosse possível, respeitar também 15, 20 minutos para a intervenção inicial, seria bom, tendo em conta que eu pretenderia, até ao final da manhã, ter encerrada a primeira ronda de perguntas. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Sou o Sr. Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, Sr. Presidente da Comissão de Trabalho, todos os senhores deputados. Como disse o Sr. Presidente, o objetivo desta audição, os termos regimentais, prende-se com a apresentação e debate, na generalidade, sobre o orçamento da Segurança Social. Conforme a indicação do Sr. Presidente, eu irei fazer uma primeira apresentação, mais de natureza global, sobre o orçamento da Segurança Social e, naturalmente, com as implicações que ele tem, ou que derivam das políticas que são da responsabilidade do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social. O quadro em que o orçamento da Segurança Social foi elaborado é um quadro que, do ponto de vista macroeconómico, é conhecido, foi já aqui apresentado e discutido, numa sessão realizada com o Sr. Ministro das Finanças, e as suas grandes variáveis não deixam, obviamente, de influenciar o orçamento da Segurança Social. Esse orçamento é um orçamento marcado por dois objetivos fundamentais. O primeiro, o de concretizar o conjunto de políticas sociais que têm vindo a ser desenvolvidas no domínio do sistema de segurança social, no domínio das políticas sociais, e o segundo, de continuar o processo de sustentabilidade orçamental e financeira de curto, médio e longo prazo do sistema de segurança social. Para isso, disponho os senhores deputados dos dados referentes ao orçamento da Segurança Social e também, como impõe a Lei de Bases da Segurança Social, do documento anual sobre a evolução das estimativas e das projeções de longo prazo sobre o sistema de segurança social, que eu falarei um pouco mais para dentro. Dizia eu que estes dois objetivos são os objetivos que dão força e dão corpo àquele que é o orçamento da segurança social. Do lado das receitas, como sabem, elas são marcadas por duas grandes fontes de financiamento, as contribuições e cotizações do sistema de segurança social e as transferências do Orçamento de Estado no cumprimento da Lei de Bases da Segurança Social. Relativamente às contribuições e cotizações, a previsão que efetuamos é uma previsão que é conhecida, de um crescimento de 5,6% das contribuições, reflete algum decréscimo relativamente àquilo que é a execução orçamental deste ano, inclusivamente a própria previsão orçamental para este ano. As contribuições têm crescido até ao presente mês um pouco acima dos 6%, 6,2%, 6,3%. Prevemos, em função do quadro macroeconómico que foi apresentado, um crescimento das contribuições, mas um crescimento menos intenso do que aquele que se verificou este ano e já até o ano transado. No domínio das transferências do Orçamento de Estado, elas são aquelas que são de lei para cumprir a Lei de Base da Segurança Social, para cumprir os objetivos, fundamentalmente os objetivos de financiamento da dimensão não contributiva da despesa da Segurança Social. Como sabem, eu recordava aqui, essa partição entre a dimensão contributiva e não contributiva sofreu importantes mudanças com a aprovação da Lei de Base da Segurança Social pela Assembleia da República, que vieram consolidar a perspectiva de financiamento exclusivo das despesas de raiz contributiva por parte das contribuições e das cotizações e financiamento pelas transferências do Orçamento de Estado de todas as despesas não contributivas, incluindo a componente não contributiva de prestações que têm uma raiz essencialmente contributiva. Estou a referir-me principalmente às pensões de velhice, já que às pensões em geral, às pensões de natureza contributiva, que quando o seu valor estatutário é inferior ao valor fixado para as pensões mínimas, têm direito ao acréscimo até esse valor da pensão mínima, sendo essa despesa uma despesa que nós chamamos os complementos sociais e que é, desde há uns anos esta parte, assegurada integralmente por transferências do Orçamento de Estado. Esse valor continua a crescer, portanto, ainda o ritmo de crescimento dos complementos sociais continua a ser mais elevado, quer dizer que ainda não está completo o ciclo em que todos os complementos sociais são integralmente financiados pelo orçamento de Estado, pelas transferências do Orçamento de Estado e não por despesas do sistema, por receitas do sistema próprias do sistema de segurança social. Portanto, são essas as duas componentes, sendo que as transferências do Orçamento de Estado têm um acréscimo de 7,3%, muito em virtude do facto de algumas das despesas de natureza não contributiva, nomeadamente as despesas sociais e das políticas de solidariedade, terem neste Orçamento um crescimento mais substantivo e mais significativo do que o conjunto global das despesas. Portanto, é este, do lado das receitas do sistema, é esta a perspectiva, portanto, um montante total de 23.700 milhões de euros com estas duas fontes, estas duas origens. Do ponto de vista da despesa, eu gostaria de se chamar a atenção para alguns aspectos que são marcantes do Orçamento da Segurança Social. Em primeiro lugar, um expressivo crescimento no domínio das despesas não contributivas, em particular do abono de família. Este crescimento, que ronda os 15,3%, é um crescimento que se justifica pelo desenvolvimento das políticas de transferências que têm vindo a ser concretizadas pelo Governo, e que os senhores deputados bem conhecem, já que foram, na sua generalidade, apresentadas e discutidas na Assembleia da República. Estou a falar do conjunto de novos abonos que foram criados e do alargamento e reforço dos abonos que, em particular, do abono de família, por exemplo, talvez com expressão mais significativa, o reforço do abono de família do primeiro e segundo escalão, a majoração para os abonos de famílias nas famílias monoparentais, portanto, estas com efeitos mais diretos no orçamento de 2009. Portanto, este é uma das rúbricas que tem um crescimento positivo, tem um crescimento mais forte, e expressa o objetivo das políticas governamentais de acrescer as transferências em direção às famílias, no sentido de reforçar a sua capacidade de resposta às dificuldades que a atual conjuntura apresenta. Ainda como verbas com um crescimento significativo, e que eu destacarei nesta primeira fase da apresentação do orçamento do lado da despesa, destaca-se, como é fácil de comprovar, o orçamento que vai financiar o complemento solidário para idosos, que tem um crescimento substancial, superior a perto de 78%, dado que este complemento, esta nova prestação, é uma prestação que tem vindo a ter um crescimento muito substantivo, muito substancial, sendo que, em números redondos, deveremos terminar um ano com com um valor que triplicará aquele que se restava no final do ano anterior. Neste momento, as prestações deferidas ultrapassam os 150 mil beneficiários e, portanto, correspondendo a um ritmo de crescimento que já aqui foi apresentado e discutido com os senhores deputados, naturalmente, da Comissão de Trabalho. Esta é uma prestação que para nós tem uma importância extremamente significativa. É uma prestação cujo valor médio ultrapassa um pouco os 80 euros mensais, ou, dizendo de uma forma mais compreensível, já que o referencial desta prestação é um referencial de rendimentos anuais, que se situa próximo dos 1.000 euros de transferência anual no reforço das prestações sociais para os idosos carenciados. É, pois, uma rúbrica cujo desenvolvimento tem uma dupla implicação, uma implicação direta no orçamento da Segurança Social, mas também, naturalmente, como se trata de uma prestação não contributiva no orçamento da nas transferências do Orçamento de Estado. Ainda no domínio das rúbricas com crescimento acentuado, eu gostaria de destacar aquelas que têm a ver com todo o conjunto da ação social, muito por força do desenvolvimento do programa PARES e do alargamento dos acordos de cooperação, sendo que aqui o crescimento da despesa orçamentada é de 10,4%, e nela, obviamente, que tem um peso significativo o crescimento que se está a verificar na expansão da rede de equipamentos sociais, em particular no âmbito das creches, em que, como sabem, é a primeira prioridade do orçamento do programa de alargamento da rede de equipamentos sociais, e programa esse que está finalizado do ponto de vista das suas aprovações, com um total de mais de 500 investimentos e de mais de 1.000 valências novas criadas, e que tem, naturalmente, por isso mesmo, um crescimento orçamental, traduz-se num crescimento orçamental significativo, não só no corrente ano, como nos anos que se seguirão. Relativamente às outras prestações, eu gostaria de referenciar que, no âmbito da despesa com pensões, ela é explicada pela aplicação da Lei de Bases da Segurança Social, pelo crescimento do número de pensionistas, que tem, no entanto, vindo a ser menos expressivo do que há uns anos atrás, e também pelo facto de o orçamento introduzir uma norma de alteração à forma de cálculo das pensões, no sentido de permitir que, a partir da sua aprovação, todos os pensionistas que se reformaram ou se venham a reformar e cujo cálculo de pensões, considerando toda a carreira contributiva, for superior ao cálculo de pensões que está fixado, e que, como sabem, é uma média ponderada da fórmula da totalidade da carreira contributiva e dos últimos 10, dos últimos 15 anos. Portanto, a norma introduzida no orçamento prevê uma alteração à forma de cálculo, no sentido de que todos os pensionistas em que a forma de cálculo da totalidade da pensão seja superior à média ponderada passarão a ter a sua pensão calculada com base na totalidade da carreira contributiva. Ainda no que respeita ao subsídio a outras prestações, estou-me já a aproximar do tempo que me foi concedido, relativamente ao subsídio de desemprego, a previsão que o Governo faz, em linha também com o desenvolvimento da situação no mercado de trabalho e tendo em atenção aquilo que foi a evolução recente desta prestação, a previsão que o Governo faz é o do crescimento do valor desta prestação, em 3,6%, em linha com a evolução previsível para o desemprego e contrariando, de alguma forma, a tendência, contrariando mesmo, a tendência para a diminuição desta despesa que marcou concretamente o orçamento, está a marcar o orçamento de 2008. Relativamente ao subsídio de doença, nós estamos próximos, se bem que ainda não tínhamos atingido o objetivo fixado no programa do Governo. Estamos muito próximos, estamos a 96% do objetivo, que é um objetivo de completar o sistema de verificação desta prestação, fazendo com que todos os beneficiários em situação de doença sejam chamados a uma junta médica ao fim de 30 dias da sua situação de doença. Portanto, estamos já a atingir um valor próximo desse objetivo, da totalidade dos beneficiários serem chamados a uma junta de verificação. E, obviamente, que esse trabalho, assim como fosse o trabalho de fiscalização, mas principalmente o trabalho de verificação, tem-se traduzido, no nosso ver, num reforço do rigor e da credibilidade desta prestação e, desse ponto de vista, pensamos que ela poderá, com o completar deste ciclo de política, poderá ter uma evolução que se aproxime da estabilidade em termos nominais, um pequeno crescimento em termos nominais da despesa com subsídio de doença. Relativamente ao rendimento social de inserção, e estando nós já muito próximo de atingir também um objetivo de redução significativa do prazo de apreciação e de atribuição ou de não atribuição desta prestação, e portanto aproximando a despesa real da despesa potencial de uma forma muito clara, queremos também que, estando próximo desse objetivo, que o crescimento desta prestação será um crescimento moderado, tendo para nós previsto um crescimento de 3,2% da prestação do rendimento social de inserção. Estas são algumas das rúbricas mais importantes do lado da despesa. Gostaria ainda de vos salientar dois ou três pontos com relevo no orçamento da Segurança Social. Em primeiro lugar, o facto de a situação financeira do sistema e a sua evolução permitir que no corrente ano nós possamos cumprir uma das normas da Lei de Bases da Segurança Social, que já, salvo erro, desde 2001 não era cumprida, que é a fixação do cumprimento da transferência para o sistema de capitalização, para o regime de capitalização público, de 2 pontos percentuais das cotizações, conforme indica a Lei de Bases. Não tem vindo a ser possível fixar esse objetivo, ainda que no corrente ano o volume de transferência equivalente tenha sido atingido, mas no orçamento para 2009 temos condições, dado a situação de equilíbrio financeiro do sistema, temos condições para fixar esse objetivo à cabeça e cumprir, assim, a Lei de Bases, o que se traduz principalmente numa antecipação das entregas dos saldos ou das receitas da Segurança Social ao Fundo de Estabilização Financeira da mesma Segurança Social. É um dado positivo e que nos consideramos muito significativo do reforço da estabilidade e da credibilidade e sustentabilidade do orçamento da Segurança Social. Essa possibilidade, obviamente, tem a ver com o facto de a dimensão contributiva, que é aquela que conta para este efeito do Orçamento da Segurança Social, ter um excedente que permite que, antecipadamente, seja fixado o objetivo dos 2 pontos percentuais de transferência para o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social. Uma referência ainda aos estudos de à atualização dos estudos sobre a projeção de longo prazo da sustentabilidade da Segurança Social. Conforme os senhores deputados podem verificar nos documentos entregues à Assembleia, foi atualizado esse estudo, utilizando o modelo que tem vindo a ser utilizado e que permite uma projeção de longo prazo, não só da despesa, como da receita, dos equilíbrios do sistema, e nós verificamos que, principalmente fruto da evolução recente do sistema de segurança social, que foi praticamente a única variável que se alterou no modelo, a sustentabilidade do sistema sai ligeiramente reforçada, já que o déficit de tesouraria que estava, para utilizar uma expressão simples, que estava previsto para poder acontecer a meados da década de 30, com as presentes projeções, é previsto que possa acontecer no final dessa década, o que se traduz também numa maior sustentabilidade do Fundo de Estabilização da Segurança Social. E, para finalizar, algumas palavras sobre o Fundo de Estabilização da Segurança Social, assunto que tem sido muito debatido nos últimos tempos. Eu gostaria de dizer que, naturalmente, com os saldos que têm existido no sistema de segurança social, o Fundo tem vindo a reforçar-se do ponto de vista das transferências originárias do sistema contributivo de segurança social e, portanto, desse ponto de vista, a melhorar a almofada de segurança que constitui esse fundo. Tem sido muito debatido e, inclusive, também já aqui na Assembleia da República, o modelo de capitalização desse fundo. Esse fundo é um fundo de estabilização da segurança social. Primeira ideia que eu aqui gostava de recordar, que é naturalmente de conhecimento de todos e todos os senhores deputados, mas é um fundo de estabilização financeira da segurança social. Não se trata de um fundo de pensões, trata-se de um fundo de estabilização financeira do sistema de segurança, do sistema público de segurança social. E a sua rentabilização é pensada desta forma. Pensada como um fundo público, global, para reforçar a confiança no futuro do sistema. E, conforme eu mesmo há pouco adiantei, para ser gerido numa ótica de potencial de necessidade de utilização, numa lógica de longo prazo. Ou seja, não é um fundo que seja destinado a ser utilizado daqui a 3 anos, ou 4 anos, ou 5 anos, mas tem um horizonte de reforço que é um horizonte de décadas. E, portanto, a sua lógica de rentabilização, a sua lógica de capitalização, tem que ser encarada como tal, como um fundo de longo prazo e não um fundo destinado a pagar prestações. É bom que fique claro, e gostava que todos os senhores deputados me acompanhassem nesse reforço, que as prestações sociais, nomeadamente as pensões, são garantidas no nosso sistema pelo regime de repartição, pelo sistema de repartição, ou seja, pelas receitas que o sistema vai gerando e que tem vindo a gerar de forma equilibrada nos últimos anos. Depois, sendo um fundo com estas características, um fundo de longo prazo, ele tem 3 ou 4 pontos essenciais para orientar o seu modelo de gestão, que estão definidos quer na legislação aplicável, quer no seu regulamento interno. Eu gostava de chamar a atenção para esses pontos. Em primeiro lugar, a determinação da repartição dos ativos, da lógica de repartição de ativos e as possibilidades de utilização máxima que cada uma das famílias de ativos têm no Fundo de Estabilização da Segurança Social. Sendo que, como é conhecido, o essencial desse fundo é obrigatoriamente aplicado em dívida pública, principalmente dívida pública nacional, mas também dívida pública de outros de outros países. Sendo que é uma minoria desse fundo que pode ser utilizado no mercado de capitais, nomeadamente de mercado de rendimentos variáveis, no mercado das ações. A lei fixou o limite em 25%, ele está, neste momento, utilizado em cerca de 21%. Esse é o primeiro elemento estruturante e que, obviamente, condiciona ou marca a gestão do... Vou já acabar, Sr. Presidente. Marca a gestão deste fundo. O segundo tem a ver com o facto de existir para cada aplicação, agora falando apenas na componente de receitas variáveis, na componente das ações, em particular, existir uma obrigação de garantia relativamente à qualidade ao rating de cada investimento, de cada aplicação que o fundo faz. Em terceiro lugar, a existência de limites para aplicações individuais, mesmo nessa componente de rendimentos variáveis, ou seja, não pode haver nenhuma aplicação individual que seja superior a 1% da totalidade dessa carteira, ou seja, assegurando uma não concentração e, portanto, diminuindo o risco da exposição dessa carteira. E, finalmente, um outro elemento muito importante da gestão deste fundo é aquele que diz respeito à fixação, no seu regulamento, da obrigatoriedade de ele ser gerido por referência a um benchmark, ou seja, por referência a um valor de desempenho que corresponda aos melhores desempenhos do mercado. E é por referência a esses melhores valores do mercado, de fundos da mesma natureza, que tem que ser e é avaliada a gestão do Fundo de Estabilização da Segurança Social. E, como é sabido, o fundo tem, de uma forma sistemática, em qualquer conjuntura, e já atravessámos conjunturas expansivas e conjunturas depressivas no mercado de capitais, com o Fundo de Estabilização, em qualquer das conjunturas, o fundo tem sempre e continua a bater os valores do benchmark, ou seja, a ter melhores resultados que aquilo que é definido como o conjunto de fundos idênticos com melhores resultados em todo o mercado. É deste conjunto, são estas o conjunto de orientações que o Instituto responsável pela gestão do fundo tem que cumprir e tem cumprido ao longo dos anos, e são essas orientações que, a meu ver, cabem ao Governo definir e fixar. Para concluir, senhoras e senhores deputados, estou à vossa disposição, assim como toda a equipa, para todas as questões que queiram ver esclarecidas, todas as questões que queiram colocar, e agradeço a vossa atenção, pedindo naturalmente desculpa pelo facto de ter feito uma apresentação sintética, já que, como é conhecido também, este Orçamento da Segurança Social é um orçamento com uma diversidade muito grande e que toca em campos de ação política muito diferenciados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos então iniciar a primeira ronda de perguntas, começando pelo PSD. 15 minutos a cada grupo parlamentar. A primeira intervenção é sobre o deputado Adão Silva, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente da Comissão de Orçamentos, Sr. Presidente da Comissão de Trabalho, Sr. Ministro, Sr. e Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados, os meus cumprimentos a todos. Algumas observações, mas quero também começar por me congratular com o aumento da despesa que o Orçamento prevê para o abono de família. O PSD revê-se e bem neste aumento das prestações familiares, não é apenas o abono de família, são todo um conjunto de prestações familiares, e este aumento para nós é de saudar. Tal como também saudamos o aumento da despesa com a prestação do complemento solidário para idosos, que atingirá uma despesa da ordem dos 200 milhões de euros em 2009, depois de ter tido ali um arranque muito titubeante no ano 2006, 2007, havia assim uma espécie de congelamento desta prestação, nós denunciámo-la reiteradas vezes, mas não há dúvida que algo terá acontecido para que este descongelamento esteja agora a acontecer, e é bem, mais vale tarde do que nunca, e portanto ficamos satisfeitos por saber que entre junho e outubro de 2008, de cerca de 70 mil beneficiários, já estamos em cerca de 150 mil, uma espécie de número mítico deste governo, e em breve, por este crescimento exponencial, estaremos seguramente nos 300 mil, o que nos dá imenso prazer e imensa satisfação, sendo que em questões de fundo mais fora, melhor fora que não houvesse tanta necessidade deste dinheiro, mas é bom que, havendo as necessidades que há no país, haja este aumento. Portanto, as minhas felicitações também por este aumento, não deixando, obviamente, de fazer esta observação complementar, porque o PSD, desde a primeira hora, se bateu para que houvesse uma desburocratização nesta prestação e houvesse um comportamento proativo da parte dos Serviços de Segurança Social para que levassem a mensagem e a informação e a divulgação desta prestação junto dos idosos carenciados. Felizmente assim vai ser, e em 2009 esta atribuição, a atribuição desta prestação vai seguramente no bom caminho. Agora, sobre algumas questões que o Sr. Ministro também abordou. O Sr. Ministro começou por fazer, ou melhor, acabou a sua intervenção fazendo uma exposição bastante detalhada, apesar de tudo, sobre o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social. Mas há aqui muita informação que tem que ser dada sobre esta matéria. O Sr. Ministro sentiu necessidade de se justificar e é bom que continue a dar ao Parlamento esta informação e que não nos dê apenas uma informação escrita com duas páginas muito incompletas, muito vagas, como aquelas que nos fez chegar agora, em que se procura referir a alguns aspectos sobre o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social. Nós consideramos que o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social é um instrumento importantíssimo. Aliás, é preciso dizer que a paternidade do fundo foi o PSD no final dos anos 80. É bom lembrar também, de algum modo, a paternidade das coisas para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. E o Sr. Ministro, sobretudo, gosta desta... E o Sr. Ministro gosta de reclamar a paternidade das coisas e fica-lhe bem. E fica-lhe bem. Tanto assim que até apresentou uma lei de base assegurancial, que é a lei de base assegurancial Vieira da Silva, que é, obviamente, a sua lei de base assegurancial. Bom, há aqui uma lógica de paternidade que não pode ser escamoteada. Agora, falando desta questão de uma forma séria, diz-nos aqui este documento que acabamos de receber, que em 30 de setembro o valor do Fundo de Estabilização era de 8.257 milhões de euros. E também sabemos que tem havido perdas substanciais ao longo do ano 2008. Parece que em setembro montavam já 250 milhões de euros e parece que a dinâmica de perdas está relativamente imparável. Continua. Primeira pergunta, Sr. Ministro, tem alguma informação atualizada de quais são as perdas em montantes neste momento, vá lá, neste momento já em outubro, do Fundo de Estabilização Financeira? Primeira pergunta. Segunda pergunta, fico muito preocupado porque o Sr. Ministro diz que é preciso reforçar a confiança no fundo IE. E a confiança reforça-se numa base de garantir transparência, clareza, informação sobre a situação do fundo. E não pode haver afirmações do estilo, como está aqui nesta página, assinada pelo seu chefe de gabinete, em que se diz que tem que ser relativizada à volatilidade que se observa neste momento. Oh, Sr. Ministro, se há coisa que não pode ser relativizada, porque isso pode, esta relativização pode ser sinónimo de algum desleixo, é a volatilidade que neste momento existe em torno do Fundo de Estabilização Financeira. Tenho as maiores dúvidas de que o Governo esteja a encarar com o rigor e o correspondente desafio que está a ser colocado em torno do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social. Agora, é evidente que o Sr. Ministro fala da composição e fala da composição do fundo e fala das várias regras estruturais, modelo estrutural da sua gestão, mas a verdade é que existem aqui sinais de que terá havido alguma imprudência nos últimos tempos em relação a esta gestão do fundo. E, nomeadamente, porque parece que nada está a ser alterado em relação à composição da carteira, nomeadamente 21% de ações, 4% de imobiliário, sendo que nós sabemos que muito deste 21% de ações e 4% de imobiliário alimentaram as ganâncias e a irresponsabilidade das ações e do imobiliário do mercado americano. E, portanto, a pergunta que, de segunda que lhe deixo é se o Governo não equaciona a necessidade de recompor esta carteira em que, sobretudo, se aposte em títulos e em produtos mais estáveis e mais rigorosos, como seja, por exemplo, dos fundos públicos. Já agora, uma outra pergunta é a seguinte. O Governo, no seu programa de Governo, isto normalmente não é dito, mas agora também tem que ser dito. Era referido que havia um propósito, que era o propósito de contratualizar com privados a gestão de uma parte do Fundo de Estabilização Financeira. Estava no programa do Governo, o Governo deu luz verde, o Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização ouviu, não tinha de ouvir, o Conselho Consultivo também deu luz verde, e a pergunta que neste momento tem que ser feita é como é que está este processo? Isto é, parou? O processo continua em consulta pública? Já foi feito o concurso? Como é que está este processo? Precisamos saber isto, porque o que está também em causa, Sr. Ministro, também são as pensões dos portugueses. Não é no imediato, mas este fundo, não é como o Sr. Ministro diz, que este fundo não paga pensões. Então não paga. Paga o quê, Sr. Ministro? Paga quando tiver que pagar. Paga quando tiver que pagar, mas paga pensões. Não paga pensões agora, mas destina-se a pagar pensões mais tarde. Aliás, na Lei de Bases é dito exatamente para que é que serve este fundo, que é para pagar pelo menos 2 anos, correspondente ao valor de pensões durante 2 anos. Depois, o Governo prevê colocar, e nós aplaudimos isto, cerca de 750 milhões de euros de cotizações para o ano 2009. Aparentemente é uma boa opção, é uma boa ideia, mas a nossa pergunta é, e o Sr. Ministro fez esta pergunta muito clara, é se face à tal volatilidade dos mercados e não havendo recomposição dos produtos do fundo, se o Governo deve continuar a insistir em colocar dinheiro que eventualmente poderá ser levado para este sorvedouro imenso que é os mercados, são os mercados de ações e os mercados imobiliários. E a pergunta concretamente, Sr. Ministro, é se num ano que se prevê difícil, nomeadamente para as empresas em Portugal, no ano 2009, não valia a pena repensar-se esta situação de outra maneira. Pegando até no número 3 do artigo 91 da Lei de Bases, que prevê que em anos excepcionais poderá não haver transferências para o Fundo de Estabilização Financeira. E a nossa pergunta, também incorpora o nosso ponto de vista, é se não era mais oportuno num ano como aquele que se prevê para 2009, não meter dinheiro no Fundo de Estabilização Financeira, mas aliviar as empresas portuguesas através da taxa social única na componente de contribuições, porque dessa maneira, Sr. Ministro, garantia-se uma maior robustez financeira às empresas e, por outro lado, evitava-se a tal volatilidade de mercados para onde estão a ser empurrados 750 milhões de euros. Sr. Ministro, deixava-lhe verdadeiramente esta pergunta, porque para nós é importante este conjunto de perguntas. Segunda questão tem a ver com o desemprego. Sr. Ministro, nós olhamos para a taxa de desemprego que está proposta no Orçamento de Estado, 7,6%, e francamente, Sr. Ministro, achamos que ela é profundamente irrealista. Achamos que, desde, aliás, olhando para 2008, no primeiro semestre 7,4%, para ter 7,6 no ano 2008 é porque no segundo semestre será 7,6. Depois, olhando para o meio macroeconómico, para as variáveis macroeconómicas do consumo, de exportações, de investimento, de crescimento, tudo a cair para o ano 2009. Neste momento há sinais, o subsídio de desemprego está a crescer, os subsídios de desemprego, como já há muitos anos não cresce. As falências estão a crescer de uma forma muito acentuada. Por outro lado, Espanha está a crescer o desemprego e é preciso não esquecer que, sobretudo, o desemprego que cresce em Espanha é o desemprego ligado à construção civil e há lá milhares, dezenas de milhares de portugueses que poderão ter que regressar ao país. E, portanto, nós vemos a situação de grande irrealismo neste 7,6%. E vemos, sobretudo, que seguramente, e era talvez o tempo do Sr. Ministro deixar isto claro, porque tem andado a tentar dizê-lo de uma forma mais ou menos tentada, mas é tempo talvez de sermos claros sobre isto, sobre a questão de atingirmos os 150 mil postos líquidos de trabalho no fim da legislatura. Talvez convenha dizê-lo, porque já percebemos que atingimos os 150 mil beneficiários do Convênio Solidário para Idosos. E a pergunta é se, tendo já atingido, como diz o Governo, 133 mil, se não entraremos agora num processo de inversão e se não é tempo de clarificarmos esta posição, porque o Sr. Ministro diz uma coisa, o Primeiro-Ministro diz outra e, verdadeiramente, nós ficamos com a sensação de que o Governo não quer dizer neste momento, ou vinha dizê-lo, por um efeito também de realismo das coisas, de que os 150 mil postos de trabalho era um bom propósito, mas não passou disto e, verdadeiramente, é inatingível. Mas, olhando também na questão da despesa, verifica-se que ela tem vindo a cair fortemente. E, Sr. Ministro, o senhor sabe muito bem porque é que ela cai, a despesa com o subsídio de desemprego. Ela tem caído porque tem havido um aumento de fiscalização, isso é bom, porque tem havido mecanismos de controle do beneficiário desempregado, e isso é bom, mas também porque houve um conjunto de alterações na lei que este governo, o seu governo, fez, que retira direitos que antigamente existiam, ou, se quiser, formas de atingir o subsídio de desemprego, dificultando esta obtenção, esta atribuição desta prestação. E depois verifica-se até o seguinte: se desdobrarmos a prestação de desemprego, verifica-se que o subsídio de desemprego diminui, mas a despesa com o subsídio social de desemprego tem crescido, o que significa que é a demonstração de que há aqui uma dificuldade no acesso do cidadão beneficiário ao subsídio de desemprego. E o subsídio de desemprego é realmente muitíssimo importante. Nós achamos que é muitíssimo importante. Ele dá grande estabilidade às famílias num momento de grande precariedade económica e social. E por isso a pergunta que é feita é a seguinte. Neste momento verifica-se que existe um saldo orçamental, muito dele provocado também pela despesa com o subsídio de desemprego que tem decrescido. E por outro lado, verifica-se que há muitos cidadãos em Portugal que estão desempregados, mas não preenchem as regras mais exigentes que o Governo impôs para ter acesso ao subsídio de desemprego. E a pergunta que há que ser feita é se o Governo não perspectiva a possibilidade de alterar os prazos de atribuição, ou se quiser a duração do tempo de atribuição da prestação de subsídio de desemprego no ano 2009. Indo um pouco, aliás, ao encontro de coisas que foram feitas no passado. Lembro que o governo do PSD, CDS, PP, em 2003, alterou exatamente as regras de atribuição da prestação de desemprego provocada por uma situação de desemprego que estava a crescer. Sr. Ministro, sobre a questão da ação social também, duas ou três observações. A primeira, dizer que a despesa com a ação social nos últimos anos tem-se verificado um fenómeno que é, entre o orçamentado e o executado, há sempre uma diferença muito grande. E então, em 2007, atingiu-se mais de 100 milhões de euros entre aquilo que era orçamentado e aquilo que foi executado. Este orçamento traz-nos um aumento orçamentado, um aumento muito interessante da ação social, que nós também saudamos para o ano 2009. É, de facto, um valor que nós saudamos e contrasta bastante com aquilo que tinha sido nos anos anteriores. E verificamos também que há um aumento de 5,3% nos acordos para as instituições particulares de solidariedade social. O Governo tem feito grandes parangonas em torno deste aumento. A nós parece-nos um aumento claramente insuficiente, Sr. Ministro, porque este 5,3% de aumento incorpora um aumento de 2,9% tem que haver para as instituições, para os acordos que já estão neste momento, que estarão em 2009 em funcionamento. E depois sobra, portanto, 2,4%, que francamente nos parece muito insuficiente, não apenas para acompanhar o alargamento da rede provocada pelo PARS, mas continua a não dar resposta àquilo que tenho dito várias vezes ao Sr. Ministro, que é a imensa capacidade instalada das IPSS, que não podem alargar a sua resposta social em ano em que não têm disponibilidade orçamental para fazer acordos de cooperação. E a pergunta é se não devia ser alargada esta base financeira, esta base orçamental, para que se desse mais força, mais fogo às instituições particulares de solidariedade social para responder ao afluxo das famílias que querem ver os seus familiares incorporados e a ser acolhidos por estas instituições. Verdadeiramente, isto parece-nos importante. Por outro lado também, porque apesar do que é dito no Orçamento de Estado, o apoio domiciliar integrado, Sr. Ministro, praticamente não avançou. O integrado, o apoio domiciliar, sim, é algo que já vem de trás, é algo que existe, mas o apoio domiciliar integrado com a componente de saúde, que é tão importante, isto verdadeiramente não avança, não sai, as instituições não são chamadas à compartilha deste esforço, e verdadeiramente a nós parece-nos importante que devia avançar-se com mais reforço do orçamento da ação social, até para compensar aquilo que nos anos anteriores é orçamentado e não é gasto, e sobretudo para estimular esta capacidade de maior resposta e sobretudo uma resposta mais intensificada no apoio domiciliar integrado. Acabo já, Sr. Presidente, de fazer o seguinte. O Governo faz uma pequena mexida, um pequeno retoque, no Decreto-Lei 187-2007, no Decreto-Lei das Pensões. E, sobretudo, porque corrige aqui uma injustiça, que é, a partir de 1 de janeiro de 2009, quem tiver um valor mais alto de cálculo de pensão resultando de toda a carreira contributiva, será esse o valor que vai ser atribuído numa lógica proporcional que penalizava muitos beneficiários, cerca de 40 mil beneficiários, segundo os números do Governo. E a pergunta é esta, mas porquê só a partir do dia 1 de janeiro de 2009, Sr. Ministro? Nunca é dito uma justificação de porquê é que não é retroativa esta medida, a entrada em vigor do Decreto-Lei em 2007. Porquê é que aqueles cidadãos que têm a sua pensão calculada desde 2007 nesta base, que é uma base penalizadora, não têm agora corrigida a sua situação? E, Sr. Ministro, fico-me por aqui, agradecendo, obviamente, as respostas que me dará, antecipadamente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Dom Silva. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro de Trabalho e da Solidariedade Social.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Dom Silva. O Sr. Deputado começou por fazer uma referência ao complemento solidário para idosos, que eu gostava de comentar. O Sr. Deputado sabe, já disse, essa questão foi aqui diversas vezes discutida, que esta prestação é uma prestação que tem uma natureza um pouco diferente da generalidade das prestações, porque é uma prestação diferencial. É uma prestação sob condição de recursos. É uma prestação e sob uma condição de recursos rigorosa, bem diferente de outras prestações sujeitas à condição de recursos que o Sr. Deputado bem conhece. E seria importante que assinalasse, que me acompanhasse nesta referência, porque ela é profundamente verdadeira, nomeadamente em prestações de velhice. E, portanto, eu, aliás, sempre o afirmei aqui, nesta Assembleia, ela teria um percurso de aprofundamento, de desenvolvimento, de penetração no nosso sistema, que não seria tão rápido quanto nós gostaríamos. Obviamente que eu seria o primeiro a desejar que ela tivesse mais rapidamente atingido uma dinâmica de penetração como agora está a atingir. Já aqui foram apresentadas as mudanças, quer de metodologia, quer de iniciativas, no sentido de chegar a uma população que não, como o Sr. Deputado sabe muito bem, não é uma população fácil. Eu ainda, a semana passada, estive numa ação junto de potenciais beneficiários num distrito, num concelho do interior do país, e pude-me aperceber, com uma equipa móvel da Segurança Social, que, de facto, esta prestação é uma prestação que tem as suas dificuldades até de ser compreendida pelas pessoas. E exige um trabalho profundo, intenso, e que, em virtude de um conjunto de mudanças que introduzimos e de uma prioridade que sempre foi dada a esta prestação, está a produzir os seus resultados. Não houve aqui, suponho que dará o crédito de acreditar nisso, não houve aqui nenhuma opção de que esta prestação, que tinha os seus objetivos, não os atingisse tão rapidamente quanto possível. É isso que nós estamos a fazer. Agora, o que é importante aqui é dizer, Sr. Deputado, que esta prestação corresponde a uma mudança e a uma evolução muito positiva do nosso sistema de proteção social na velhice. Porque nós estamos aqui em torno de valores de acréscimo de rendimento para uma percentagem já significativa dos nossos idosos que, como disse há pouco, em média ronda os 1.000 euros anuais. Ou seja, não estamos a falar de crescimentos de 5 ou 6 ou 4 ou 3 ou 7% da pensão. Estamos a falar de um acréscimo que muitas vezes é de 15%, de 20% do rendimento das pessoas, ou até superior a isso. E isto tem um efeito no combate à pobreza dos idosos, como poucas medidas tiveram, se é que alguma teve, até agora no nosso sistema público e no nosso sistema de proteção social. É isso que ela está a conseguir e terá que continuar a consegui-lo com rigor e com exigência, porque é isso que dá credibilidade a uma prestação de solidariedade. Reparem que esta prestação é uma prestação solidária dos portugueses, através dos seus impostos, para elevar o rendimento de idosos que na sua pensão já têm muitas vezes, para não dizer na generalidade, uma outra componente de solidariedade, que é o complemento social. É isso que nós estamos a fazer. E só o podemos fazer com rigor e com exigência. Julgo que talvez tenhamos cometido erros, já o disse, gostaria de algumas das medidas que nós desenvolvemos tivessem sido pensadas e encontradas há mais tempo, mas estamos a prosseguir este caminho de rigor, de exigência, mas também de trabalho com as comunidades. E há hoje concelhos do nosso país onde um quinto dos idosos, não é, dos pensionistas, dos idosos, têm acesso a um rendimento anual de 4.800 euros, que é o que está fixado como rendimento equivalente ao limiar da pobreza. E mais, esta é a primeira prestação social que em Portugal toma como referência os dados oficiais calculados pela União Europeia e aplicados depois a Portugal, sobre o limiar da pobreza. É a primeira prestação que eu faço e não toma nenhum outro elemento de referência. E o que eu julgo que é um aspecto de enorme importância. Mas vamos então às questões do Fundo de Estabilização Financeira. Bom, eu gostava de dizer, Sr. Deputado, que folgo em ver a preocupação do Sr. Deputado em reivindicar a paternidade do Fundo de Estabilização Financeira. Felizmente que estamos a falar de instituições, porque alguém que trate um filho como os governos que o senhor apoiou trataram o Fundo de Estabilização Financeira e Ação Social, a Segurança Social já está em cima desse progenitor. Porque criar o fundo e não o abastecer, e até prever formas rápidas do descapitalizar, isto é o que já fizeram. É muito fácil, é ver quais são os anos em que houve transferências para o Fundo de Estabilização e quais foram os anos em que não houve. Ou a proposta de transição, vamos falar então de mercados. Chegou a ser feito pelo PSD uma proposta de ir utilizar o Fundo de Estabilização Financeira para viabilizar a transição do sistema de segurança social para um sistema onde uma parte das pensões fosse capitalizada, as pensões que estão agora a gerar-se, fosse capitalizada. Essa proposta foi feita. Não estou a inventar. Está escrito. Com o dinheiro do Fundo de Estabilização, aplicar para que os atuais contribuintes pudessem diminuir a sua contribuição para a segurança social, colocar esse dinheiro num fundo de pensões e, com isso, gerar um buraco no orçamento da Segurança Social, que seria, desde já, para o qual seria utilizado, além da dívida pública, também o Fundo de Estabilização da Segurança Social. Portanto, essa paternidade é, julgo que, um pouco complexa. Depois, o Sr. Deputado... vamos lá ver se nos entendemos, que assim tenho alguma dificuldade em perceber qual é a posição do PSD. Agora, o Sr. Deputado vem sugerir que não se façam transferências para o Fundo de Estabilização da Segurança Social. Fez, aqui está gravado. Que não se façam transferências agora, porque isto está complicado, é melhor utilizar este excedente de uma forma ilegal, ou pronto, tendo que alterar a lei, porque a lei não o permite, tendo que alterar a lei, fazer uma mudança que diminuísse a capitalização. Mas eu, ou diminuísse o reforço das contribuições, baixando a taxa social única. Mas aquilo que eu ouvi, há presidente do PSD a dizer, não foi nada disso. Disse que, sim senhor, baixava a taxa social única, esquecendo-se, aliás, que está em discussão um processo de baixa da taxa social única para todos os contratos sem termo, mas que o Orçamento de Estado iria compensar o Fundo de Estabilização Financeira, está dito pelo senhor Presidente do PSD, nessa diminuição das despesas. Afinal, essa proposta que tinha esse compromisso, que sim senhor, baixava-se a taxa, mas o que não houvesse para o Fundo de Estabilização seria transferido ao Orçamento de Estado. É claro que a despesa sempre se faria, mas agora já não, agora já é só a diminuição da despesa. A diminuição da receita da Segurança Social com a diminuição do Fundo de Estabilização. Senhor Deputado, não há... Aí é só um pedido que se entendam e que digam aos portugueses o que é que verdadeiramente propõem para o Orçamento de Estado. O senhor Deputado faz aqui uma pergunta para a galeria, mas eu respondo-lhe com todo o prazer. Já foi discutido várias vezes aqui assim na Assembleia e na Comissão de Trabalho a questão da contratualização de tranches do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social. Está no programa do Governo, está, já o defendi essa possibilidade publicamente várias vezes, voltarei a fazê-la as vezes que forem necessárias, a possibilidade de fazer. Aquilo que aconteceu, também já o disse publicamente, e creio que já o disse na Assembleia, de uma forma muito clara, é que foram desencadeadas negociações para averiguar se a gestão de parcelas desse fundo poderia ser rentável para o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, e a conclusão que chegámos, isto não é uma conclusão de hoje, nem dada há 15 dias, nem dada há 3 semanas, eu já o disse várias vezes, é que as condições que eram oferecidas ao fundo não eram condições vantajosas e não foi feito nenhum concurso, não foi feito nenhum negócio, desse ponto de vista. E, portanto, toda a gestão do fundo é da responsabilidade do Instituto de Capitalização de Fundos da Segurança Social. Ou seja, essa possibilidade existe, eu pessoalmente não vejo qual é o problema que ela tem, sinceramente, mantendo, salvaguardando os equilíbrios do fundo e o interesse público, mas para isso era preciso, para se fazer um acordo, é preciso que haja de outra parte alguém que nos ofereça algo em que estamos interessados. Não, nunca nos foi oferecido garantias de rentabilização melhores que aquela que o fundo faz e, portanto, porque o fundo tem bons resultados, como sabe o Sr. Deputado, e eles têm sido divulgados, e há um conselho consultivo que conhece esses resultados. Tem bons resultados no curto prazo e no médio prazo, em 3, a 4 ou 5 anos. Obviamente que seria ilegítimo pensar ou sugerir que, no quadro que vivemos da turbulência dos mercados financeiros, a componente de rendimento variável não sofreria com essa turbulência. Agora, comparemos a situação com o que é comparável. Porque já houve outras alturas, Sr. Deputado. Por exemplo, salvo erro em 2003, que essa componente teve quebras significativas. 30% e tal. 30% e tal, em alturas também, não com esta gravidade, mas alturas de mau comportamento do mercado bolsista. Obviamente que depois recuperou, porque isto é um fundo de longo prazo. É um fundo. O senhor está a fazer o quê? Está a sugerir que eu dê orientações concretas à gestão da carteira do fundo? Não dou, senhor deputado. Não compete ao membro do governo fazer isso. Compete a definir as regras. E o senhor deputado tem é que dizer se alguma destas regras que eu aqui identifiquei, estrutura da carteira, o rating, a percentagem que cada um dos fundos que se pode ter em cada fundo e a questão do benchmarking, se há alguma alteração a propor nesse modelo. Até porque, Sr. Deputado, as regras, o instrumento legal que define a gestão do fundo, e é particularmente grave que o senhor Deputado esteja a dizer, parece que o Governo andou a gerir mal. Então o Sr. Deputado não sabe que as regras que condicionam a gestão do Fundo de Estabilização são regras que foram fixadas, não por este Governo, mas por Governo anterior? E não sabe que, comparável, o que é comparável, a rentabilidade do fundo, isso vem em toda a informação é conhecida, é sempre mais elevada que qualquer outro fundo. Obviamente, Sr. Deputado, Não vou entrar aqui em discussões do tipo que não me parece apropriado, em discussões se se deve vender ou comprar isto ou aquilo outro. Obviamente que o fundo, como sempre fará, irá ter uma gestão prudente e cautelosa, nos termos da lei, e irá, de uma forma profissional, competente, irá continuar, estou convencido, a bater a concorrência. Esse é que é o objetivo, a única forma de ver se um fundo daquela natureza está a ser bem ou mal gerido, é comparar com os resultados dos outros fundos. É isso que eles são obrigados, por disposição interna, por regulamento, ter um benchmark, ter o melhor dos 3 ou 4 fundos equivalentes e ter resultados que pelo menos igualem ou superem. E sempre tem acontecido, mesmo nesta conjuntura. Portanto, julgo que, não, obviamente, que o Sr. Deputado, se me estiver a perguntar como é que está hoje, ou ontem, ou amanhã, o fundo, julgo que o Sr. Deputado concordar comigo que não é essa a avaliação que, num fundo desta natureza, deve ser feita. Todos os fundos internacionais que têm esta natureza prestam os seus resultados em base trimestral. Apresentam os seus resultados em base trimestral. Pode-se mostrar a legislação, o Sr. Deputado pode consultá-los, que eles são públicos. E é isso que o fundo fará. Nunca neguei, nem nego que seria, parando mais imbecil, que a situação financeira internacional não tem consequências negativas naquela componente da carteira, mas também digo, Sr. Deputado, o fundo teve transferências até agora de qualquer coisa como 6 mil milhões de euros. E os valores que têm são aqueles que há pouco citou, 8.200 e qualquer coisa. O resto é resultado da boa gestão do fundo e das aplicações. Além das transferências, o que lá está é o rendimento da aplicação das transferências. E compara-se com quem quiser comparar. Julgo que nós todos temos a obrigação, quem tem desta perspectiva, desta questão, uma visão responsável, de valorizar quando a gestão pública é bem feita. E ela é bem feita quando bate a concorrência, quando bate os fundos semelhantes. E se alguém duvida disso, então que o prove, com dados comparáveis e admissíveis. Bem, sobre o desemprego, eu estou já a esgotar o tempo, não deixarei, obviamente, de responder ao Sr. Deputado, quanto mais não seja noutros momentos. Mas, relativamente ao desemprego, o Sr. Deputado pode continuar a fazer a rábula dos 150 mil, está no seu papel, aquilo que eu disse, sempre direi, é aquilo que é adequado, foi fixado um objetivo pelo Governo no início da legislatura. Esse objetivo é um objetivo que tem vindo a ser cumprido ao longo dos anos e, naturalmente, que seria também um acesso de pouco realismo, ou de realismo, um acesso de realismo, não admitir que uma crise internacional com a dimensão daquela que está a acontecer não tivesse efeito na economia portuguesa e, portanto, na geração de emprego. E é hoje mais difícil criar postos de trabalho, é hoje mais, há mais desempregados a inscreverem-se nos centros de emprego ou a requerem subsídios da Segurança Social. E é isso que está refletido no orçamento. O Sr. Deputado vem dizer que os números são realistas, mas sempre o disse. Sempre o disse em todos os orçamentos que fizemos até agora na Segurança Social. Todos. Todos disse que eram irrealistas. E que os valores não iam ser cumpridos. E foram sempre cumpridos.
Senhores deputados, não há diálogo com o Sr. Ministro, o Ministro está a responder e, portanto, façam favor de deixar o Sr. Ministro
usar
a palavra.
Estou naturalmente a falar relativamente, podemos ver à discussão que houve aqui o ano passado relativamente ao subsídio de desemprego. Mas pronto, estou a falar desse ponto de vista e mais também, Sr. Deputado. É natural que existam diferenças entre um orçamento global, as suas componentes e a sua realização. Agora, Sr. Deputado, não me venha dizer que do ponto de vista global os objetivos e as metas dos orçamentos da Segurança Social não têm sido cumpridos. Porque ninguém acredita em si.
Se vier dizer isso, ninguém acredita em si. Toda a gente sabe que os orçamentos têm sido cumpridos. E muitas vezes até com resultados mais positivos do ponto de vista orçamental do que aqueles que estavam nos orçamentos, do ponto de vista da execução. Essa é a realidade. Agora, ao Sr. Deputado, também eu acabo por não perceber se o Sr. Deputado está a defender a alteração das condições de acesso ou a duração do subsídio de desemprego. Nós temos uma lei que foi uma lei que foi aprovada pelo Governo na sequência de um acordo de concertação social, assinado por todos os parceiros. É uma lei que criou mecanismos, ao contrário do que muitos dizem, e que são utilizados de extensão relativamente ao quadro legislativo anterior, da duração de subsídio de desemprego. Fala condicionar à existência de carreiras contributivas, naturalmente. Mas essa é a maioria, infelizmente, é a maioria das situações que nós temos no desemprego. Para quem tem, por exemplo, 5 anos de contribuições e que tem 45 anos, em cada 5 anos, 45 anos de idade, que terá uma carreira contributiva, 20 anos, por exemplo, não é nada extraordinário, tem 4 majorações. Cada 5 anos de contribuição dá mais um mês de subsídio de desemprego. O Sr. Deputado acha que o nosso sistema é um sistema frágil desse ponto de vista? Para a maior parte, para a generalidade do... Ou está a sugerir que não haja limite no tempo do subsídio de desemprego? Não, nós temos uma legislação que em muitos casos aumentou, estendeu essa duração. Sr. Deputado, só duas palavras muito breves para concluir. Relativamente à ação social, Sr. Deputado, nós temos vindo a aumentar as despesas com a ação social e isso, é isso que continua a ser feito neste orçamento. Relativamente ao apoio integrado, Sr. Deputado, aquilo que existiu, que existe, é uma nova situação do ponto de vista dos cuidados continuados integrados. Uma nova situação, porque ela não existia no passado. Como o Sr. Deputado sabe, muito bem sabe, existiam, eram experiências localizadas. Agora há um sistema que se está a reforçar e se está a reforçar significativamente. A opção até agora tem sido nas camas de longa duração, de média e longa duração. A prioridade fixada agora é o apoio social integrado. O Sr. Deputado não quer desvalorizar aquilo que as instituições têm feito com o Estado de desenvolvimento da rede de cuidados continuados, está no seu direito, eu não o farei. E para concluir, Sr. Deputado, aquilo que nós fizemos na atualização, na mudança da forma de cálculo de pensões, foi mudar uma situação que existia na lei, que nós achamos que era a situação adequada no momento, para uma situação que achamos que é aquela que é adequada agora, e que é possível agora. É isso que fizemos. Não foi nenhum erro, nenhuma falha, foi uma filosofia que foi seguida, de calcular as pensões de forma integrada, com um único modelo, e agora já existia para as muito longas carreiras contributivas esta possibilidade, agora estendemos para as outras. É uma mudança da lei, Sr. Deputado. Bom, porque as leis, naturalmente, não são retroativas. As leis são vigoram nos momentos em que são aplicadas, para o bem e para o mal. E aquilo que esta lei vai permitir é que umas dezenas de milhares de pensionistas vão ter pensões mais elevadas do que aquelas que têm agora ou que teriam se esta alteração não fosse feita. É essa, pura e simplesmente, a mudança.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos passar então à segunda intervenção nesta primeira ronda. A deputada Maria José Gamboa, do Partido Socialista, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia, Sr. Presidente da Comissão de Orçamento, Sr. Presidente da Comissão de Trabalho, Segurança Social e Administração Pública, Sr. Ministro de Trabalho, Srs. Secretários e Sra. Secretária. Muito bom dia também a todos os senhores deputados de todos os grupos parlamentares. Nós hoje estamos mais uma vez aqui, reunimos-nos anualmente para trabalhar uma peça que tem esta dimensão orçamental, que tem muita dimensão do dinheiro. Mas este orçamento hoje, que a Segurança Social hoje nos apresenta aqui através da pessoa do Sr. Ministro de Trabalho, só é possível porque parte de uma realidade que é absolutamente fundamental, que é a realidade da estabilidade das finanças públicas em Portugal, a que também o Ministério do Trabalho contribuiu seguramente reforçando esta estabilidade. Mas este orçamento, fundamentalmente, o que nos traz é uma profunda visão do que é a construção da solidariedade em Portugal, naquela palavra que regularmente todos nós usamos, que é a construção da coesão social, mas que é muito mais neste orçamento, porque é também a construção da coesão societal. Porquê? Porque atinge exatamente grupos muito organizados da sociedade portuguesa, com características muito próprias e com um orçamento individualizado, profundamente dirigidos a esses grupos. Eu diria então que o Orçamento da Segurança Social tem uma componente fortíssima na solidariedade, na proteção familiar, na contributividade e também na eficiência administrativa. Mas pegando exatamente nestas três características que o Orçamento nos traz, percebemos claramente, o Sr. Ministro já o afirmou aqui de uma forma muito evidente hoje, mas tem-no afirmado ao longo de todos os momentos de trabalho com a Comissão de Trabalho, percebemos hoje que a eleição do grupo das famílias, de todas as famílias portuguesas, a eleição do emprego, da qualificação dos portugueses na construção do seu emprego e na qualificação do seu posto de trabalho, e nomeadamente as grandes preocupações sobre as relações laborais em Portugal, hoje em trabalho na Assembleia da República, constituem grandes opções a que também este orçamento, direta ou indiretamente, faz referência. Se nós olharmos para uma parte deste orçamento e pondo apenas os olhos de corrida, porque naturalmente que outros senhores deputados e outras senhoras deputadas também do Partido Socialista vão trabalhar esta matéria, reparamos que os apoios à família têm uma característica muito importante. Se, por um lado, é muito claro que este orçamento protege as famílias de uma crise que realmente lhes bateu à porta, é também verdade que este orçamento representa uma fatia muito significativa do que havia para redistribuir, daquilo que tenha crescido e que não fica nos cofres do Estado, mas que é redistribuído às famílias portuguesas em formatos muito variados. Sejam elas o grupo familiar tipificado, sejam as crianças, sejam os idosos ou sejam os deficientes. E este orçamento fala de uma questão importante, que não é só pôr dinheiro sobre as questões das famílias, das pessoas ou dos indivíduos assim considerados, mas fala também de respostas tipificadas no sentido de serviços, de estruturas, de fiscalidade, mas fala de uma coisa muito mais importante, que é o reequilíbrio de todo o tecido português relativamente aos direitos que os portugueses têm vivendo em qualquer parte de Portugal. Nós hoje claramente percebemos que há uma opção que este orçamento consagra e que já vem do orçamento do ano passado, que por sua vez vinha do orçamento do outro ano e que tem a ver com esta ideia. Todos os portugueses em Portugal têm que estar devidamente atendidos do ponto de vista dos seus direitos sociais. E por isso, por exemplo, o programa PARS atravessa Portugal de uma ponta à outra, tentando exatamente fazer a gestão do reequilíbrio dos territórios para as questões diferenciadas da infância. Esta é uma matéria absolutamente importante e que nem sempre na margem dos orçamentos é qualificada. O orçamento tem uma dimensão de mensagem muito pesada ao nível do dinheiro, por vezes a dimensão que lhe está subjetiva, que são as das pessoas e a dos grupos, fica mais escondida. Como também fica muitas vezes escondida nos orçamentos, e neste orçamento é particularmente visível, uma profunda necessidade de utilizar o dinheiro para qualificar respostas que vão qualificar a vida dos portugueses. Eu falo nomeadamente de dois programas absolutamente importantes para qualificarmos a rede de serviços onde o Estado coloca muito dinheiro, mas onde coloca também muita expectativa face à melhoria da vida das pessoas, que é nomeadamente o programa DOME, dirigido às instituições de acolhimento de crianças, com todo o investimento que hoje neste orçamento é visível, com a qualificação já em programa DOME mais de 100 instituições abrangidas, com a contratação de quadros técnicos qualificados para a sua qualificação na resposta institucional às crianças, ao seu acolhimento, ao seu processo de desenvolvimento, fundamentalmente à sua proteção como cidadãos e também a supervisão serviços. Ora bem, quando assim se colocam estas matérias no orçamento, percebemos que o orçamento é muito mais que o dinheiro. São opções profundas sobre a vida das pessoas. São opções profundas que este governo, porque é socialista, teve que encarar. É, portanto, muito importante olhar para esta dimensão como uma dimensão de reforço da coesão social, mas não só, mas também de reforço da coesão entre os indivíduos, os grupos, o Estado e as instituições. E por isso ela tem uma dimensão tão societária. Mas o outro programa que eu também queria referir e que não queria deixar passar em claro é o programa Arquimedes, que no contexto, por exemplo, deste orçamento, ganha uma enorme profundidade porque vai bater numa dimensão muito profunda pela qual hoje todos nós nos batemos e se bate a Europa e nós caminhamos no sentido também dessa batalha que a Europa desencadeou, que é a certificação da qualidade das IPSS para a deficiência. Os deficientes são um grupo muito específico, muito alvo, muitas vezes muito esquecido por muitos governos, mas que neste governo concreto, não só o dinheiro que lhes é colocado, não só as reduções da fiscalidade, não só a redução do IVA para todos os serviços de manutenção de todos os seus equipamentos necessários à sua qualidade de vida, mas sobretudo a garantia de que as instituições que os servem podem garantidamente assegurar a todos os portugueses que os deficientes estão bem, estão qualificadamente bem tratados, estão entregues e protegidos e acolhidos e reforçadamente ajudados por instituições capazes de transformar o seu projeto de vida num projeto com muito mais qualidade do que aquela que teriam à partida. Esta é uma dimensão muito importante que o orçamento traz, que nem sempre é valorizada, mas que é preciso valorizá-la, porque para além de significar dinheiro, significa uma opção muito profunda ao serviço das pessoas. Depois, caminhando ao longo do orçamento, percebemos claramente, e já foi objeto aqui de grande reflexão por parte do Sr. Ministro na matéria trazida pelo Sr. Deputado do PSD, a questão do complemento social de idosos. Eu gostaria de chamar a atenção para o complemento social de idosos, naturalmente, mas juntá-lo aos benefícios em saúde que os idosos hoje deste complemento também recebem e chamar-lhes a atenção para um programa que nunca tem uma grande evidência, mas que representa uma qualidade de atenção em relação aos idosos especial, que é o programa Conforto Habitação. Isto é, nós em Portugal temos soluções, ou tínhamos soluções, muito tipificadas. Os idosos ou estavam como estavam nas suas casas, ou tinham que ir para um lar porque tinham que ir para um lar, e aqueles que tinham alguma sorte ou alguma qualidade de vida teriam o apoio domiciliário. Nós hoje claramente rasgamos os caminhos de escolha para os idosos. Rasgamos-los quando lhes damos suporte económico para melhor qualidade de vida e não tínhamos dúvida nenhuma que o complemento social de idosos é hoje eventualmente uma das figuras mais importantes no combate à pobreza, não só porque, como o Sr. Ministro disse, ele utiliza o limiar da pobreza como referencial, mas também porque temos a garantia de que na descida da pobreza que Portugal hoje significa, nos 2 pontos percentuais que Portugal apresenta como combate à pobreza, os idosos são exatamente, através destas prestações, o grupo que mais tem contribuído para que esse combate à pobreza se faça. Mas não é só o dinheiro que é hoje oferecido aos idosos. É oferecido exatamente um conjunto de opções, como seja o apoio às suas casas. É um programa que está hoje em todos os distritos do interior de Portugal. Não só o apoio à medicação, mas também o reforço do apoio domiciliário e, no limite das suas opções, porque é assim que gostamos de pensar, o seu acolhimento em lar. Nós sabemos muito bem que, do ponto de vista pedagógico, Portugal tratou muitas vezes os idosos de uma forma infantil, limitando-se apenas a dar-lhes uma resposta em lar. Nós hoje queremos que os idosos tenham também capacidade de escolha, podendo beneficiar deste conjunto de medidas que são profundamente importantes para eles. Não batemos palmas ao complemento social de idosos, porque sabemos que estamos apenas a assumir o que são as nossas responsabilidades enquanto governo do Partido Socialista. Mas sabemos, sobretudo isto, que os velhos sempre foram esquecidos na sua pobreza. Todas as estatísticas apontam para que a velhice em Portugal é um dos grupos com maior identificação de pobreza. E sabemos que a essa identificação de pobreza se acresce uma outra dimensão da pobreza carregada pela sua idade, pela doença que normalmente os acompanha, pela solidão, pelo isolamento, pela perda também dos laços familiares. Aquilo que neste momento mais me apraz dizer é que, tanto tempo depois do 25 de Abril, só agora os idosos, neste governo em concreto, ganharam um tratamento de respeitabilidade no quadro dos direitos humanos. Isto é, para nós, uma questão absolutamente importante e só podemos sentir alguma coisa de muito deprimente pensando que foi preciso chegar a 2005 para que os idosos ganhassem uma representatividade social significativa em Portugal, não só do ponto de vista do olhar para a sua pobreza, mas também para os seus direitos enquanto grupo com capacidade de escolha da qualidade de vida, do estilo de vida que ainda pretendem ter. E caminhando nesta senda do grande combate à pobreza feita desde 2005 pelo governo do Partido Socialista e nomeadamente no Ministério do Trabalho, eu não queria deixar de mais uma vez me referir ao rendimento social de inserção. Não é difícil perceber que o rendimento social de inserção é naturalmente uma prestação rainha do combate às formas mais severas de pobreza. Esta Assembleia aprovou já por duas vezes duas resoluções, considerando a pobreza como um atentado verdadeiro aos direitos humanos. Aquilo que nós hoje mais reconhecemos como a nossa vergonha é percebermos que a nossa direita, que normalmente costuma refletir algumas coisas sobre a pobreza, olhe para os beneficiários do rendimento social como gente sem direito ao respeito, à imagem, a um tratamento humano. Quem sabe até se sem direito à vida. Isto porque assistimos durante todo um verão, e ainda agora assistimos, por exemplo, durante a campanha eleitoral nos Açores, a mensagens absolutamente vergonhosas, quase compatíveis com o recurso a instâncias de recursos humanos internacionais, em que estas pessoas são consideradas como alguma coisa de impossível conter na sociedade portuguesa. E é isto que mais nos envergonha neste momento, é que entre nós, portugueses, não sejamos capazes de perceber que a dimensão da pobreza é tão destrutiva, que é possível e é preciso olhar para determinados grupos de uma forma absolutamente especial, com o máximo do respeito e da consideração, só por uma razão, senhores deputados, porque estes pobres foram produzidos por todos nós, por este sistema social em que vivemos, por este sistema económico em que vivemos. E é neste sentido que temos naturalmente que assumir todas as responsabilidades em relação a todos os beneficiários do rendimento social de inserção. A nada disto retira o controle da medida, a qualificação da medida, o suporte a todos os beneficiários. Mas há uma dimensão prévia a isto tudo. É que esta gente é português e portuguesa e tem todos os direitos, tem que ter todos os direitos em cima da mesa, porque apenas lhes estamos a permitir que continuem a viver num limiar de pobreza muito problematizado, como nós sabemos quando percebemos que as pensões do rendimento social de inserção têm patamares ainda hoje incompatíveis com a coesão social. Estamos a falar de 80 euros em milhares de casos, senhores deputados. E é sobre esta matéria que precisamos de fazer um reexame do discurso que aqui dentro temos, particularmente os nossos deputados da direita. E agora, também concluindo este ciclo da pobreza, eu chamaria a atenção para uma questão que hoje desperta uma grande atenção, que é a nova fórmula de cálculo. E todos percebemos que ela só é possível, primeiro, porque se trabalhou para que a nova fórmula de cálculo seja possível, porque as estabilidades financeiras assim o perceberam. mas podiam-se ter adquirido estabilidades financeiras e não ter feito a revisão da fórmula de cálculo. E aqui é que eu gostava que todos os senhores deputados pudessem congregar o seu pensamento nesta dimensão. É que a opção do governo do Partido Socialista, nomeadamente a deste Ministério, ao assumir a reestruturação da fórmula do cálculo, falo em nome da sustentabilidade e a partir da sustentabilidade, mas falo porque tenho um compromisso profundo com as pessoas, particularmente com as pessoas mais pobres, que são nomeadamente este grupo de pensionistas que a fórmula vai revitalizar um bocadinho do ponto de vista económico, com a eventualidade de mais 40 a 50 euros no seu reforço a partir de janeiro. E agora, para terminar, porque já percebi que estarei no limite do meu tempo, eu pedia ao Sr. Ministro, já passou, eu pedia ao Sr. Ministro um comentário a propósito do Código Contributivo naquelas matérias que têm a ver com o acordo da reforma da Segurança Social. Muito obrigada e peço desculpa pelo excesso.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria José Gamboa. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro do Trabalho e da Solidariedade Social.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. A Sra. Deputada trouxe aqui um conjunto de questões importantes e que abrem um debate sobre um tema que tem estado, como não podia deixar de ser, no debate político em Portugal de uma forma crescente e que eu espero que aí permaneça, que é o debate do combate à pobreza. Todos os estudos que nós conhecemos, e nomeadamente a informação estatística produzida no âmbito do Sistema de Estatística Europeu, no âmbito do Eurostat, sobre a situação de pobreza no nosso país, são relativamente claros sobre o diagnóstico que é feito. Não obstante, infelizmente, as estatísticas europeias nesta área serem menos ricas, menos atempadas, menos densas do que em outras áreas da vida europeia, é algo que se tem que modificar, mas ainda assim mostram uma situação que é uma situação muito clara no nosso país. Mostram-nos dois aspectos fundamentais, ou três aspectos fundamentais. Em primeiro lugar, que a taxa de pobreza em Portugal, medida da forma como a União Europeia o faz, é ainda superior à média da taxa de pobreza na Europa, em 2 pontos percentuais, e está ainda distante daqueles países que constituem o grupo mais avançado do ponto de vista da coesão, que têm taxas não de 16% como a média europeia, nem 18% como a taxa em Portugal, mas de 10% ou 12%. O segundo aspecto que mostram é que Portugal, a acreditar nos indicadores da União Europeia, fez um percurso positivo de redução da taxa de pobreza ao longo dos 12 últimos anos, os últimos dados são de 2006, passando de 23% para 18% de taxa de pobreza, que corresponde a uma queda de 5 pontos, qualquer coisa como 500 mil de portugueses que deixaram de estar abaixo da linha de pobreza, e que se o fez foi fundamentalmente à custa de uma maior eficácia dos sistemas sociais. Porque se há 10 anos apenas 33% das pessoas em situação de pobreza, antes da ação dos sistemas de pensões, dos sistemas sociais, apenas 33% passavam por uma situação acima da linha de pobreza, os últimos dados apontam para 55%. Ou seja, a responsabilidade dos sistemas sociais, sistema de pensões e sistemas de outras prestações, na retirada das pessoas, dos cidadãos, da situação de pobreza relativa, a responsabilidade é de 55% do total desse valor antes das prestações sociais. Mas ainda não está aos níveis dos tais países mais avançados, que atingem valores de 70% e até um pouco mais de redução da taxa de pobreza através dos sistemas públicos de proteção social. Estes três dados são dados que eu acho extremamente relevantes, mas que depois exigem que passemos a outra fase de análise, que é perceber onde é que estão as principais fragilidades do sistema social português, do nosso modelo social e económico e em onde é que se centram os principais focos dessa pobreza relativa. E elas são relativamente claras, olhando para a desagregação dos dados. Estão nos idosos, principalmente nos idosos isolados. Estão nas famílias monoparentais e nas famílias numerosas. E estão, mais, menos do que na generalidade dos cidadãos, mas mais do que em alguns países, em famílias com rendimentos do trabalho e, portanto, com rendimentos estáveis ou relativamente estáveis de obtidos no mercado e não apenas nas transferências. Para estas situações, a partir desta identificação dos pontos críticos, que tem vindo a ser desenhada uma estratégia nacional de promoção da inclusão, que, por exemplo, relativamente aos idosos isolados, justifica o complemento solidário para idosos. E justifica que a sua referência seja o limiar da pobreza. Porque aí os últimos dados da União Europeia situam não em 16, mas em 26, não em 18, mas em 26% a taxa de pobreza. Por isso mesmo é que esta concentração de recursos, de uma forma significativa e não apenas marginal, em idosos, de uma forma que sofrem mais duramente essa situação de pobreza, é eficaz e é socialmente desejável. Pois, todo o reforço das políticas de apoio à família, que só em termos de transferências passou de 600 milhões de euros para 950, salvo erro, milhões de euros em 4 anos, com crescimento que nunca houve nestas políticas de transferências para crianças e jovens, destina-se principalmente aos outros pontos de fragilidade que eu há pouco referi. Mas também, obviamente, as medidas dirigidas, por exemplo, e que por muitos são criticadas, mas que eu considero que reproduzem em Portugal aquilo que as boas experiências que existem em termos europeus, que é o reforço dos apoios às famílias monoparentais com filhos, aos agregados monoparentais, e também em função do número de filhos que têm. E por isso, a majoração que foi feita, que atinge hoje, salvo eu, cerca de 180 mil beneficiários, de uma majoração em 20% do abono de família. Portanto, é aí que está outra linha de intervenção capaz de reduzir ou a taxa de pobreza, ou pelo menos a sua intensidade e a sua severidade. E depois, uma outra, não podemos esquecer que as despesas ou as responsabilidades do Estado com as famílias não se esgotam, naturalmente, nas transferências sociais. Elas são a sua face mais visível, mais facilmente quantificável, mas quando, por exemplo, o acréscimo de rede de apoio à primeira infância, apoio à creche, às creches, vai ter um impacto em velocidade de cruzeiro e a preços atuais de 42 milhões de euros, ou quase 43 milhões de euros, isso significa um acréscimo de transferência para as famílias, efetivamente, desse montante. Não é um acréscimo da mesma natureza por transferência direta de prestação, mas o apoio que o Estado dá, e o Sistema de Segurança Social, às instituições de solidariedade que são responsáveis por essencial, ou para a totalidade, desse acréscimo, representa uma transferência adicional de perto de 43 milhões de euros em termos de funcionamento corrente. Agora não estou a falar de investimento. E isso é também, seguramente, mais difícil de detectar pelas estatísticas, mas um reforço da componente redistributiva de enorme significado, que exige, no entanto, obviamente, um rigor na atribuição, no acesso a esses equipamentos sociais. E depois existe uma outra dimensão fundamental para termos uma política consistente e uma política coerente de combate à pobreza, que é a elevação dos rendimentos de quem trabalha. É certo que essa elevação dos rendimentos de quem trabalha só pode ser atingida por uma evolução positiva do nosso modelo económico, de forma mais global e sustentável. Mas também é verdade que podemos dar passos para melhorar essa situação, por exemplo, com uma política que tem que ser uma política assumida pela sociedade e não apenas uma política governamental de elevação dos rendimentos mais baixos do trabalho, nomeadamente do salário mínimo nacional. É disso que estamos a falar quando falamos de combate à pobreza. É também de uma elevação sustentada, não uma elevação irrealista, mas uma elevação sustentada do salário mínimo nacional. E é isso que o acordo celebrado com os parceiros sociais tornou possível, ao contrário do passado. Eu hoje ouço algumas personalidades, ainda hoje de manhã o ouvi, dizer que quando se trata de rendimentos tão baixos, não falo de uma décima ou duas décimas. Mas o que é verdade é que durante muitos anos, o acréscimo do salário mínimo, decretado pelo governo, de que algumas dessas personalidades fizeram parte, estava na discussão das décimas, dos 2,5%, dos 3%, dos 2%, e que, com o acordo conseguido na concertação social, ele passou, nos últimos anos, para acréscimos anuais de 5,6%. Não é uma questão de falar, é uma questão de procurar agir para elevar esses valores, que são, obviamente, responsabilidade da sociedade. Não é. É por isso que o acordo é tão importante, porque não foi uma decisão do governo. Seria fácil qualquer governo publicar um decreto-lei dizendo que o acréscimo era 5, 10 ou 15%. Alguns pensam que isso é possível, mas não. É com o acordo e com o papel dos parceiros sociais que estas subidas são possíveis e são desejáveis. E os estudos que nós conhecemos e que têm sido feitos mostram que o impacto, se o impacto na vida das pessoas é um impacto positivo, claramente positivo, o impacto na competitividade da nossa economia não é um impacto que ponha em causa a sua viabilidade. Finalmente, Sr. Deputado, gostaria de fazer uma referência, conforme fez também, à outra dimensão do combate à pobreza. É que o combate à pobreza não pode ser visto apenas através da diminuição da taxa de pobreza. Ela é o aspecto muito importante, é talvez o seu aspecto mais determinante, mais visível, politicamente mais forte e para o qual temos que mobilizar o maior número de energias possível. Mas existe uma outra dimensão, que é a dimensão da severidade ou da intensidade da pobreza. Os números dizem-nos que o limiar de pobreza em Portugal é de 4.800 euros anuais. Mas faz uma grande diferença para quem está abaixo dessa linha de pobreza, se o seu rendimento é de 4 mil ou é de 2.500. Não é apenas a dimensão do limiar de pobreza, mas também a intensidade, a severidade da pobreza para quem está abaixo dessa linha. E a existência de uma política de mínimos sociais voltada para esses segmentos tem vindo a ser um instrumento fundamental para reduzir essa severidade. E foi, como tinha sido em 1992, alvo, agora em 3 de outubro do corrente ano, de uma nova recomendação da Comissão Europeia aos países membros da União Europeia para que desenvolvam, e quase todos o fizeram até agora, desenvolvam os seus sistemas de apoio aos mínimos, uma política de mínimos em termos de rendimento para os setores mais fragilizados. Essa faz parte da recomendação sobre a estratégia da inclusão ativa. É o que existe em Portugal no tão debatido rendimento social de inserção. É uma política de mínimos que principalmente diminui a intensidade da pobreza. E os estudos existentes mostram-nos que essa política no rendimento social de inserção reduz em 25% essa intensidade de pobreza. Os limiares do rendimento não são em praticamente nenhum país, como dificilmente seriam, os limiares da pobreza, porque isso criaria alguns problemas, levantaria outro tipo de questões que o tempo não permite aprofundar. Mas são essas políticas de mínimos de recursos, são políticas que têm que ser articuladas com estratégias de promoção da inclusão social, de promoção da capacidade das famílias e dos indivíduos para poderem deixar de ser beneficiários desse apoio e poderem beneficiar de rendimentos obtidos, nomeadamente no mercado de trabalho. Mas que esse caminho, que é necessário e é imprescindível, não deve desvalorizar o esforço de uma comunidade para garantir que aqueles que têm rendimentos mais baixos possam ter o os mais baixos dos mais baixos, que possam ter um apoio para esse processo de integração, julgo que faz parte hoje dos elementos estruturantes de uma política social coerente, completa e de uma visão de sociedade que nos deve unir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem agora a palavra a deputada Teresa Caeiro, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sr. Secretário de Estado, Srs. Presidentes das Comissões. Sr. Ministro, eu não quero cortar a exuberância otimista da apresentação do orçamento, mas em todo o caso, e em abono da verdade, convém fazer aqui pelo menos alguns esclarecimentos e algumas questões que eu gostaria de colocar. E o primeiro prende-se exatamente com o escrutínio de um excedente que o Sr. Ministro apresentou e que é, devo dizer, em grande medida virtuoso. Repito, o excedente é em grande parte virtuoso. Mas, Sr. Ministro, para sermos transparentes e rigorosos, é preciso fazer aqui uma decomposição. Porque, na verdade, quando apresentam este excedente de 1.500 milhões de euros, a verdade é que este excedente resulta de três fatores que, se fosse no nosso tempo, os senhores considerariam algo como receitas extraordinárias. Mas que, para os senhores, é só um excedente virtuoso. E vou-lhe dizer que é a alocação de 1% do IVA para a Segurança Social, o abono de família, que anteriormente era repartido em parte igual pelo Orçamento da Segurança Social e pelo Orçamento de Estado, e que hoje em dia é inteiramente pago pelo Orçamento de Estado, e esta transferência paulatina, é certo, mas que em todo caso já conta com aproximadamente 27 mil contribuintes que anteriormente pagavam para a Caixa Geral de Aposentações e que agora já pagam, já descontam para a Segurança Social. E, portanto, os números, repito, são em grande parte virtuosos, mas é conveniente fazer este esclarecimento e fazer esta decomposição. Porque, nesse sentido, se fosse com as regras antigas, Sr. Ministro, o excedente andaria à volta dos 450 milhões de euros e não os 1.500 milhões de euros aqui apresentados. Bom, mas feito este esclarecimento, eu perguntava ao Sr. Ministro com que grau de confiança, se essa confiança é moderada ou se é absoluta, com que grau de confiança é que apresenta aqui a taxa de desemprego que prevê, dos 7,6%. Porque, Sr. Ministro, é bom lembrar quando em 2004, o então engenheiro José Sócrates, ainda não era primeiro-ministro, referia-se a uma taxa de desemprego de 6,7%, não é 7,6%, 6,7%, como uma situação de alarme social. E eu pergunto ao Sr. Ministro o que é que considera uma taxa previsível de desemprego de 7,6%. Se 6,7% era de alarme social, o que é esta agora? Mas pergunto-lhe mais, Sr. Ministro. Perante um cenário de crise, que todos temos que admitir, com mais pessoas a inscreverem-se para o subsídio de desemprego e mais pessoas a reclamarem prestações, como o Sr. Ministro acabou de dizer há uns minutos atrás. Como é que o Sr. Ministro considera que é credível que o desemprego para o próximo ano seja de 7,6%? Eu li aqui uma entrevista, aliás, interessante, do Sr. Secretário de Estado, Pedro Marques, e que por um momento achei que tinha tido um assomo de lucidez, porque diz que nós estamos a fazer uma governação, mas depois, de facto, na outra página diz que não é uma governação eleitoralista. Mas o Sr. Secretário de Estado diz que não é, que esta previsão não é irrealista. Mas todos os analistas, todos os economistas se perguntam como é que é possível, numa situação de uma economia parada, com efeitos imprevisíveis da crise, mas que certamente não serão virtuosos, com os problemas que as empresas e as famílias enfrentam, como é que faz esta previsão? E, sobretudo, como é que a despesa orçamentada para subsídios de desemprego é apenas 93,7% da despesa que estava inscrita para 2007, Sr. Ministro, para há dois anos atrás. E, portanto, o que eu lhe pergunto é com que grau de confiança é que encara esta previsão? E mais, Sr. Ministro, pergunto-lhe como é que entra para estes cálculos o fator da produtividade, que está em queda. Há um ano atrás tínhamos uma produtividade na ordem do 1,8%. Agora, no segundo trimestre, perdão, de 2008, Portugal estava com uma produtividade negativa, em 0,5%. Onde é que está este indicador refletido na vossa previsão do desemprego? E porquê é que nunca é abordado? A produtividade é um fator relevante e a ser considerado em quaisquer previsões orçamentais. E ainda falando de desemprego, há um indicador que cá não está esclarecido, e é isso que eu lhe pergunto, se ele existe, se o Sr. Ministro tem conhecimento e se vai abordá-lo, que é, e como aliás é feito em Espanha, que é a situação em que os dois elementos de um agregado familiar, típico, dois elementos de um casal, estão desempregados. Em Espanha esta diferenciação é feita e é algo que tem vindo a preocupar o CDS-PP, porque é evidentemente mais penalizador quando num agregado os dois elementos estão desempregados ou quando apenas um está desempregado. E o que eu lhe pergunto é se tem dados e se considera possível uma proposta para melhorar e para majorar, quer em termos de tempo da prestação, quer em termos de montante da prestação, o subsídio de desemprego quando esteja em causa esta situação de desemprego duplo. Perguntava também, Sr. Ministro, se tem alguma estimativa, ou se pode ter alguma estimativa do custo financeiro de uma medida que passasse por uma desoneração em um ponto da taxa social única. Pergunto-lhe se tem o conhecimento de qual seria a estimativa financeira deste custo. Porque, obviamente, esta desoneração, esta quebra, poderia constituir uma parcela que iria eventualmente estimular a economia e iria proporcionar e facilitar a contratação num quadro de emprego muitíssimo difícil. Passando às pensões, e parece-me, Sr. Ministro, que o Sr. Ministro neste momento está a ser vítima, ou vai ser vítima de si próprio, e os pensionistas vão ser vítimas da política deste Governo. Porquê? Porque a fórmula que os senhores encontraram para o aumento anual das pensões vai chocar contra a parede num cenário de crise, porque é uma fórmula extremamente rígida e, portanto, não permite encontrar soluções em contraciclo. O que é que isto significa? Quando o crescimento é superior a 2% e há um ganho de poder de compra, as pensões médias e baixas crescem. Mas quando o crescimento é inferior aos 2% e o poder real de compra baixa, não são possíveis as medidas que acompanhem e façam acompanhar de uma forma flexível o aumento do nível da inflação. E, portanto, é uma fórmula que, numa situação de crise económica e social como aquela que enfrentamos, só acentua as medidas cíclicas e não dá margem para medidas contracíclicas como aquelas que encontramos. E, portanto, os pensionistas ficam reféns e, sobretudo, os pensionistas mais desfavorecidos são os mais penalizados. Porque, repare, as pensões que sobem com a inflação são aquelas até aos 600 euros. A partir daí, e só retroativamente, a partir daí, o acréscimo é inferior à inflação. Ora, Sr. Ministro, uma pessoa com 600 e poucos euros de pensão, 650, não é uma pessoa rica. E esse aumento de 2%, 2,4% indexado à inflação. E repare, é a inflação que já está ultrapassada e já está obsoleta neste momento. Como é que os senhores vão atribuir a estas pessoas uma inflação, um aumento da pensão abaixo da inflação que, com toda a probabilidade, existirá em 2009? Isto quando, e sobretudo quando, não temos indicadores económicos de emprego nacionais e internacionais que nos permitam acreditar que a inflação não seja muitíssimo superior. Ainda falando nas pensões mínimas, ó Sr. Ministro, e vou dar os dados que o Sr. Ministro conhece, 47% das pensões são até 273 euros e 36% das pensões em Portugal andam entre os 273 e os 379 euros. Ora, nestes últimos anos, o aumento tem sido na ordem dos 2,8, que é o que está previsto agora. Repito, neste momento, a inflação agora verificada é de 3,1. E, com toda a probabilidade, este aumento das pensões mínimas ficará abaixo da inflação real. No CDS, temos, como o Sr. Ministro sabe, uma especial preocupação com as pensões mínimas e, como sabe, houve um especial empenho quando o PSD e o CDS foram governo em aumentar as pensões mínimas e, como sabe, foi conseguido um aumento de 34 euros e quando o vosso anda na ordem dos 13 euros para as pensões mínimas. O que nós entendemos é que é necessário pensar num esforço suplementar e contracíclico para estas pensões. E isto é uma questão de opção política. A Sra. Deputada Maria José Gamboa veio tentar diabolizar, dizendo que não nos preocupamos com a pobreza. Ó, Sra. Deputada, a nossa grande divergência é que, para os senhores, só os beneficiários do rendimento mínimo é que são pobres. Não são só esses os pobres. E, portanto, não diabolize as nossas propostas nem a nossa postura. Agora, é uma questão de opção política. É uma questão de opção política. Os senhores inscrevem um aumento para o rendimento mínimo garantido de 16,06% e não de 3%, como os senhores escrevem aqui. Isto era outra pergunta que eu gostaria de fazer. Como é que os senhores dizem que o aumento é de 3,2%? Desculpe, o aumento de 372 para 430 é 16% e não 3,2%. Portanto, para o rendimento mínimo garantido, que são esses os únicos pobres que os senhores encaram, tem este aumento. Para as pensões mínimas, os aumentos andarão nos 2,8%. E esta a nossa grande clivagem política e ideológica. Os senhores não encaram como injusto que uma pessoa que tenha uma certa idade, já não tem sequer possibilidade para encontrar emprego, seja pobre. E para os beneficiários do rendimento mínimo garantido, e vou concluir, Sr. Presidente, existe uma abertura de um aumento muito superior. E, portanto, eram estas as questões que eu deixava, sem prejuízo de... Ah, Sr. Presidente, tenho que fazer ainda uma pergunta. A propósito do abono de família, o Sr. Ministro referiu aqui o reforço dos apoios à família, os 600 milhões de euros. Mas os senhores podiam começar por cumprir a lei. E sabe do que é que estou a falar. Por uma interpretação abusiva, ou da Segurança Social, ou da Direção-Geral de Contribuições e Impostos, os senhores decidiram interpretar a lei no sentido de dizer que os pequenos empresários, os empresários em nome individual, que recebem abono de família, só o recebem tendo em conta o volume total de negócios. Ou seja, eu sou um proprietário de um pequeno café e o meu acesso ao abono de família é tido em conta como se eu fosse um milionário, não descontadas as despesas fixas, as despesas com o arrendamento, com os trabalhadores, as contribuições sociais, o IRC. É a partir desse volume global que é contabilizado o acesso ao abono de família. Ora, isto é de uma tremenda injustiça. E os senhores já o reconheceram. E não é só o CDS que o diz. É o provedor de justiça que já veio alertar para esta situação. Os senhores já foram interpelados 5 vezes sobre isto. E dizem o quê? Bom, que a sua situação ficará resolvida quando aprovarem um novo Código Contributivo. E quando é que vai ser aprovado um novo Código Contributivo? E já agora, se estes pequenos empresários que se viram privados do abono de família, porque foram considerados como milionários quando não o são, se vão ter direito a retroativos do abono de família que deixaram de receber por causa de uma interpretação absolutamente abusiva.
Muito obrigado, Sra. Deputada Teresa Queiro. Para responder, tinha a palavra o Sr. Ministro.
Sr. Deputada, muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputada, os comentários críticos acerca das estimativas que o Governo apresenta no orçamento estão registados nos últimos anos nos diários da Assembleia e têm sido sistemáticos. Senhores deputados, em particular do PP, têm sempre dito que as previsões que são feitas são erradas, que o Governo não irá cumprir o orçamento, que terá que haver orçamentos retificativos. Sempre disseram isso. Não me espanta que agora o digam, ainda na atual conjuntura, com uma intensidade e com uns decibéis mais significativos. Mas pronto. O que vale. Sr. Deputado, eu não minimizo, nunca minimizei, nem o farei no futuro, o problema que é para Portugal ter hoje uma taxa de desemprego como aquela que tem. Os últimos dados oficiais, é uma taxa de desemprego de 7,3%. Agora, a Sra. Deputada está a falar, fez aqui aquela comparação clássica, citando o Primeiro-Ministro, quando ele se referiu a uma taxa de desemprego de 6,8. A questão, Sr. Deputado, é que essa taxa de desemprego de 6,8 não era uma taxa de desemprego que correspondesse a uma situação estável. Era o que tinha acontecido, o que aconteceu nesses anos, durante os quais a Sra. Deputada, se bem me recordo, ou apoiou o Governo, ou fez parte dele. Não me recordo, peço-lhe desculpa se fez parte desde o início, é que nós viemos numa taxa de emprego de 4,2%. Foi essa. Os senhores encontraram taxa de desemprego foi 4,2% e deixaram 7,3% ou 7,5%. E com uma conjuntura que não é de longe comparável com aquela que estamos a viver. Aquilo que a senhora deputada espanta-se e salienta as comparações que são feitas, as taxas de crescimento, no domínio da taxa de desemprego e por aí fora. Senhora deputada, o problema é que os senhores nunca reconheceram aquilo que hoje é uma evidência. Foi que, durante os últimos 2 anos, em particular, se falar só dos dados oficiais, nos últimos três trimestres, a taxa de desemprego caiu em Portugal e foram criados postos de trabalho. E é por isso que a despesa diminuiu. E é por isso que há menos empregados inscritos e que a taxa de desemprego do INE é menor. Os senhores nunca reconheceram isso. Quando isso acontecia, disseram isso é uma invenção, são números falseados. Sempre disseram isso. Agora que há uma situação bem mais difícil do ponto de vista económico, em função da situação que todos conhecemos, já estão a destacar os crescimentos que estão a existir e estão a existir, por exemplo, nos desempregados inscritos nos centros de emprego ou nos subsídios de desemprego que estão a ser solicitados. Agora, se fosse este crescimento em cima daquilo que os senhores sempre afirmaram que existia, porque nunca reconheceram a evolução positiva, que foi profunda, nesta área nos últimos anos, então aí estaríamos numa situação muito preocupante. É estranho como é que algumas forças políticas só veem alguns sinais ou algumas tendências. As outras nunca existem.
são problemas estatísticos, são manipulações. Portanto, não é assim que se passa, e é por isso mesmo que o reconhecimento dos 7,6% como taxa de desemprego é um reconhecimento de uma degradação da situação relativamente àquela que existia no passado. A senhora deputada falou das questões que nunca são faladas, das questões da produtividade. Senhor deputado, eu aconselho um bocadinho mais de prudência nessa reflexão, porque a produtividade é daquelas variáveis que são fundamentais para compreender o funcionamento da economia e o desempenho das economias, mas que é muito perigoso estarmos a usá-las e então a analisá-las ao nível de trimestre, que sinceramente é a primeira vez que vejo. Porque, se a senhora deputada se quiser entreter um bocadinho com uma reflexão sobre esse tema, eu aconselho a ver como é que evoluiu, por exemplo, a produtividade em 2003. Vai verificar, ou em 2002, ou em 2005, ou em 2004, como é que evoluiu a produtividade. E vai ficar surpreendida, porque vai ver anos em que esses dados estatísticos apresentam quedas da produtividade e não crescimentos da produtividade. Portanto, é preciso ter a noção de que a produtividade, como nós a lemos, é a relação entre o produto interno bruto e o emprego. E que os ritmos de crescimento de uns e dos outros não são idênticos, não são da mesma natureza, não são nos mesmos momentos. E que não é a mesma coisa esses ritmos de crescimento quando vimos numa situação de desemprego a 4% ou quando estamos numa situação de desemprego a 7%. Há diferenças. E, portanto, a previsão que o Governo fez, e porque às conjunturas económicas, o sistema de emprego não se adapta de uma forma mecânica, não se adapta de uma forma mecânica, nem em alta, nem em baixa. Há níveis de resistência a essas mudanças que são conhecidos, que é por isso que o Governo fez a previsão que está constante do Orçamento de Estado, que é uma previsão prudente e realista, num quadro de, obviamente, grande instabilidade, que é muito maior do que aquela que acontecia no passado, que acontecia há um ano atrás, há dois anos atrás, e, portanto, faz aumentar, como todos sabemos, o grau a margem de erro de qualquer estimativa, qualquer previsão. A senhora deputada falou também sobre a questão da taxa social única. Bom, Sr. Deputado, a pergunta que a Sra. Deputada fez é uma pergunta muito simples. Até nos documentos que foram enviados à Assembleia, estão até, como aliás seria natural, estão os valores que correspondem a cada ponto percentual das cotizações, anual, que rondará qualquer coisa como 300 e muitos milhões de euros, menos de 400 milhões de euros, ou para ser mais certo, 400 milhões de euros. É esse o valor da redução da taxa social única. Fiz-me essa pergunta concreta, é essa a resposta concreta. O Sr. Deputado fez outra pergunta sobre os dados relativos ao desemprego e à existência de acumulação de desemprego no mesmo agregado familiar. Aquilo que existe informação obtida através do inquérito ao emprego e através do Sistema Estatístico Europeu, o Labour Force Survey. E se nós temos maus desempenhos em muitas áreas, médios noutros e melhores noutros, um daqueles em que nós temos, comparativamente com os outros países europeus, até alguns com menor taxa de desemprego que a nossa, onde temos os desempenhos comparavelmente mais positivos, é no número das chamadas famílias sem rendimentos. Portanto, é uma percentagem muito mais baixa em Portugal do que na maioria dos países, o que, pelos dados estatísticos, nos faz crer que a existência de situações de famílias sem nenhum rendimento de trabalho é, em Portugal, muito mais baixa do que noutros países, por razões que não vale agora a pena estar a desenvolver. Obviamente que o Estado terá que estar atento à situação de maior fragilidade social, e é para isso que existem os mecanismos de apoio social existentes. A senhora deputada fez um conjunto de reflexões sobre a forma de cálculo das pensões. Sempre peço desculpa, mas elas não resistem na forma de atualização, não na forma de cálculo, na forma de atualização. Elas não resistem a uma leitura um bocadinho mais fina e um bocadinho mais rigorosa do ponto de vista do papel que tem este tipo de fórmulas relativamente aos ciclos económicos. Disse a senhora deputada que esta fórmula não permitia comportamentos anticíclicos, respostas a ciclos mais desfavoráveis da economia. Mas não é verdade, Sr. Deputado. Não é verdade? Porque, precisamente, o que a forma permite, coisa que no passado não existia, não existia nenhuma fórmula, e somos de poucos países europeus que não tinha fórmula de atualização das pensões, que deixava ao governo as atualizações de pensões, e nós, basta olharmos para os ciclos político-económicos para perceber a natureza de algumas mexidas nos valores das pensões, muitas vezes pouco preocupadas com o facto de que um aumento que se faz hoje é pago durante, em média, mais 13 ou 15 anos. Ou, em média, em mais 8 ou 9 anos, pelo menos. E seria uma forma interessante verificar como é que os aumentos das pensões correspondem ao ciclo político. O que o governo fez foi uma medida que eu considero corajosa de adequar o aumento das pensões a uma forma, pode ser discutível, que é uma forma que combina o crescimento da economia com o crescimento da inflação. Agora, a senhora deputada acha que mesmo quando a economia tem um comportamento negativo, por exemplo, vou-lhe dar um exemplo concreto, se existisse esta forma, em 2003, quando a economia diminuiu 0,8, havia centenas de milhares de pensionistas que viram as suas pensões degradadas, que teriam garantia que a sua pensão seria, pelo menos, seria igual à evolução da inflação. Veja lá como ela é, mesmo anticíclica, a forma. Mesmo com uma depressão, uma recessão económica, como aconteceu em 2003, pensões que cresceram abaixo da inflação teriam crescido o valor da inflação. Porque essa garantia é dada à grande maioria das pensões. E, Sra. Deputada, é bom que nós não confundamos pensões e pensionistas. Como sabe, não é a mesma coisa. E essas frequências que a senhora deputada referiu, está a falar de pensões e não de pensionistas. Porque, como sabe, o nosso sistema é um sistema que permite, e bem, que muitos pensionistas tenham mais do que uma pensão. Muitos pensionistas, mas muitos milhares de pensionistas. Muitos milhares de pensionistas, senhora deputada. Se quiser, posso lhe dar alguns números. Olhe, senhora deputada, só as pensões, os pensionistas que recebem uma pensão mínima em Portugal e que têm também uma pensão do estrangeiro, são algumas centenas de milhares em Portugal. E, naturalmente, que aqueles que acumulam pensões velhices com pensões de sobrevivência são também uns larguíssimos milhares. Portanto, o que justifica, senhora deputada, é que não façamos confusões entre coisas que não são exatamente o mesmo e que sejamos rigorosos quando utilizamos os nossos conceitos. E, senhora deputada, para além do facto de, eu julgo ter demonstrado, a evidência que a manutenção das pensões, da maioria, do valor da maioria das pensões, do valor real das maiorias das pensões, é efetivamente, mesmo em cenários de depressão ou de recessão, uma medida anticíclica. Apesar disso, também tenho que dizer, senhora deputada, que há uma coisa que a senhora deputada não pode dizer, é que uma forma de cálculo que atualiza as pensões com o valor da inflação passada, faz perder poder de compra. Isso é um contrassenso. A inflação que existir é aquela que, na maioria das pensões, os tais 80% ou mais de 80% das pensões, irá ser refletida no valor dessas pensões. É a inflação efetiva, a verificada. Em que caso é que estão a perder poder de compra? Faça a inflação prevista, por acaso, eu não conheço nenhum economista que nesta conjuntura preveja um acréscimo da inflação para o próximo ano. Não conheço nenhuma organização internacional que o faça. Olhe, senhora deputada, para alguns economistas isso pode ser uma heresia, o que eu vou dizer a seguir. Mas antes houvesse, porque queria dizer provavelmente que a economia teria um comportamento diferente do que algumas estimativas que são feitas. Não é neste cenário previsível que os 2,9% que nós temos neste momento será provavelmente o valor da inflação média, que é aquela que é considerada para estes efeitos. Não há nenhuma estimativa que preveja que tenha que haver uma grande alteração nas condições macroeconómicas em termos nacionais e internacionais para haver uma evolução negativa e, portanto, um acréscimo dessa inflação. Mas isso, mesmo assim, seria comparar com a inflação futura. Para nós fizemos uma lei que compara e que atualiza as pensões em função da inflação real verificada. E se a inflação do ano que vem for uma inflação superior àquela que ninguém prevê, que eu conheça, que me recordo, aquela que existe agora, então a atualização irá corrigir para as pensões que são, as tais mais de 80% ou mais de 90% das pensões existentes em Portugal. Senhora deputada, há uma coisa que nós, de facto, temos uma divergência, que é o Governo concentrou o seu esforço redistributivo, nós aqui estamos a falar de esforço redistributivo, naqueles pensionistas com rendimentos mais baixos. Isso, não há hoje nenhum pensionista em Portugal, que não tendo mais rendimentos do que a tal pensão de 250 euros, não tenha direito a um complemento que o ponha no rendimento global anual de 4.800 euros. É isso que a lei prevê. Se não tiver mais nenhum rendimento, a senhora deputada, de certo, não está a propor que haja uma elevação das pensões mínimas para pensionistas, creio que não faz parte da filosofia do CDS-PP, para pensionistas que podem ter uma pensão de 250 euros, mas têm rendimentos 3 a 4 vezes superiores. Não faz parte, julgo eu, de uma política de coesão moderna e eficaz, esse tipo de políticas. Confundir o que não é comparável, que é um pensionista que vive de uma pensão de 250 euros e que tem direito e que é essencial que suba os seus rendimentos, com outro que, tendo uma pensão de 250 euros, tem rendimentos de 400, 500 ou de 600 ou de 1000. É isso que a política fez no passado em Portugal. Mas estava errado. Assumamos. Estava errado esse processo. Estava errado esse processo de comparar o que não é, de tratar de forma igual o que é substancialmente diferente. E nós assumimos o risco de fazer o contrário. De tratar de forma diferente o que é efetivamente diferente. Podemos criticar, peço desculpa, podemos ser criticados, só gostaria de referir um aspecto que o senhor deputado... Oh, senhor deputado, eu não estou aqui a fazer nenhum concurso. Estou aqui a fazer nenhum concurso de quem é que tem maior excedente ou menor excedente, se é o Ministério das Finanças, nos impostos, sobre isso é uma coisa que não me interessa absolutamente nada. O que me interessa é se nós temos um modelo de financiamento que seja um modelo adequado àquilo que é um moderno sistema de segurança social. E as mudanças que nós fizemos foram mudanças nesse sentido. Foi adequar as fontes de financiamento às funções que as políticas sociais desempenham. E se hoje é um direito universal, quer se desconte ou não se desconte, o direito ao abono de família. Aliás, não se pode descontar, porque, e bem, é das poucas coisas que eu reconheço nessa área. O seu governo fez uma mudança na lei que atribui o direito à prestação familiar a crianças e jovens, que voltou a batizar por abono de família, mas isso são problemas de outra natureza. Atribuiu o direito à criança e ao jovem. Como é que se pode relacionar isso com as contribuições dos pais? Não é uma despesa contributiva. É uma despesa de solidariedade. Ainda por cima, porque ela é diferenciada, coisa que foi introduzida por um governo do Partido Socialista, mas que ela hoje é diferenciada e os senhores mantiveram e aumentaram. Portanto, o que fizemos foi uma mudança no sentido positivo. Obviamente que daí decorre que o sistema de segurança social, como tal, gera excedentes e tem que o gerar e deve gerá-lo. E não confundamos isso com qualquer... Eu, sinceramente, a paternidade dos excedentes é algo que não me excita particularmente, sinceramente.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem agora a palavra o Partido Comunista Português e a intervenção será repartida por dois senhores deputados, o deputado Jorge Machado e o deputado Eugênio Rosa. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Primeira questão tem a ver com as questões da transparência e do envio de informação que o Ministério do Trabalho está obrigado, de acordo com as regras e os hábitos desta Casa, que é enviar um orçamento por ações para as respectivas comissões. É verdade que, ao contrário do que aconteceu no ano passado, o Sr. Ministro enviou o orçamento por ações no prazo estipulado. A verdade também é que o orçamento por ações que o Ministro do Trabalho, que o Sr. Ministro envia para esta Comissão, é uma mera apresentação de PowerPoint com um conjunto de enunciados e dados genéricos, com um conjunto de boas intenções, mas sem qualquer tipo de informação desagregada, sem informação útil para a análise daquilo que é o orçamento da Segurança Social. Olha, eu posso lhe dar um exemplo de outros orçamentos por ações, e não é preciso ir longe. Se não sabem como é que se há de fazer um orçamento por ações, eu dou-lhe o exemplo do orçamento do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que eu trato também por causa de outras tarefas aqui na Assembleia da República, em que sim, é enviada uma informação desagregada, com as execuções de 2004, 2005, 2006, 2007, um conjunto de informação muito mais detalhada. E, portanto, o Sr. Ministro insiste neste esquema que se torna habitual de não enviar a informação necessária e útil aos grupos parlamentares para a análise do orçamento. E isto parece-nos grave num ministério, o que foi enviado a isto, uma apresentação de PowerPoint única e exclusivamente. E, portanto, o que torna-se habitual é o Ministério do Trabalho não enviar a informação que deve enviar aos grupos parlamentares. Pode agora fazer o número de enviar agora uma informação detalhada, mas já o devia ter feito no prazo legal. E não é isto que é uma mera apresentação de PowerPoint, o que, na nossa opinião, constitui uma forma pouco correta de tratar os grupos parlamentares e a Assembleia da República. Segunda questão, Sr. Ministro. Nós falámos de pobreza e falámos em números e estatísticas. Importa referir que, de acordo com até que o Sr. Ministro disse, o limiar da pobreza em Portugal são os 4.800 euros anuais. Isto corresponde, mais ou menos, cerca de 400 euros por mês. E, portanto, o que nós consideramos relativamente a estes números é que qualquer análise que tenha por base apenas este valor, sem a devida atualização anual do limiar e do que é o limiar da pobreza, é, na nossa opinião, uma análise que peca por defeito. Porque, Sr. Ministro, nós não acreditamos que se possa viver com o mínimo de dignidade com 400, 401, 450 euros face à situação em que vivemos. É evidente que os 400 euros e os critérios internacionais que se cingem na aplicação desta matéria podem ser utilizados, não é essa a questão. O que nós dizemos, Sr. Ministro, é que a realidade que nós confrontamos no dia-a-dia é que este limiar da pobreza não corresponde à realidade daquilo que deve ser um limiar da pobreza que avalie condições mínimas de dignidade para viver em dignidade. Porque, a senhora está a falar, mas eu também é do meu distrito, basta visitar o Val do Ave, as regiões de Santo Tirso, também, mas a região de Santo Tirso, e perceber o número de crianças que cada vez mais têm uma única refeição na escola. Não tem mais nenhuma refeição em casa, porque a única refeição que tem é na escola. E são dados que nos chegam de um agravamento da situação da pobreza nestas regiões. É um agravamento junto dos reformados. 85% dos nossos reformados vivem com uma pensão abaixo do salário mínimo nacional. Ora, estes 85% estão necessariamente abaixo do limiar da pobreza. Porque não é possível, face aos custos que temos hoje em dia, com os encargos com a habitação, com o aumento dos salários, viver com o mínimo de dignidade, mais o desemprego e os índices elevadíssimos de desemprego, vem agravar todas estas questões. E, portanto, nós consideramos, já para não dizer, que existe mais de 1 milhão de portugueses a trabalharem com salários correspondentes ao salário mínimo, ou pouco mais que o salário mínimo. Não é? E dizer que uma família, um trabalhador que viva com 426, 450 euros, vive com as condições dignas para a sua existência, para uma vida com dignidade, é, na nossa opinião, não corresponde à realidade face à evolução da situação. Relativamente, importava dizer, perguntar-lhe se pretende atualizar ou não os índices de pobreza, o limiar da pobreza para os anos seguintes. Relativamente a uma questão que queria colocar, muito concretamente, diz respeito ao artigo 50 da proposta de lei do Orçamento de Estado. A alteração da forma de cálculo. Ó, Sr. Ministro, o diploma é de maio de 2007. No mesmo mês de maio de 2007, o PCP apresentou uma apreciação parlamentar. Este diploma que altera a forma de cálculo e que de uma assentada retirou 30, 40, 50 euros e, em alguns casos, 100 euros de pensão a milhares de pensionistas em Portugal, pela simples alteração da forma de cálculo. Nós já andamos a denunciar isto desde maio de 2007, com apreciações parlamentares, com projetos de lei apresentados e chumbados pela maioria socialista, com membros do seu governo a dizerem que era mentira aquilo que o PCP dizia. Sim, o Ministro das Finanças disse, nesta mesma sala, ao grupo parlamentar do PCP, que era mentira aquilo que nós andávamos a dizer. O deputado Afonso Candelo não está. Mas é giro, do ponto de vista histórico, era interessante ver a intervenção do grupo parlamentar do Partido Socialista quando se discutiu o nosso projeto parlamentar. Só é ridículo. Hoje é ridículo analisar o que é que aqui está dito pelo grupo parlamentar do Partido Socialista. Porquê? Porque tanto o PCP lutou, tanto os trabalhadores lutaram pela alteração da forma de cálculo, que o governo se viu obrigado a alterar a forma de cálculo. E é pena que seja um ano e meio depois a reconhecer o erro e a alterar a forma de cálculo. Não fosse a persistência, quer do PCP, quer as manifestações da rua, de milhares de trabalhadores, olha, do Distrito de Braga, a protestar contra o governo e contra a alteração da forma de cálculo, e hoje não teríamos alterado a forma de cálculo. E, portanto, é preciso um ano e meio de contestação e luta para que se altere a forma de cálculo, o que, na nossa opinião, é ridículo, Sr. Ministro. E mais, foram dezenas e dezenas de requerimentos que apresentámos sobre esta matéria. E o que é que o governo vem dizer agora? Vem reconhecer a razão do protesto e da luta dos trabalhadores e do PCP nesta questão, altera a forma de cálculo, mas vem-nos dizer que esta forma de cálculo vai-se recalcular as pensões, mas não se pagam aquilo que foi ilegitimamente retirado às pensões. Ilegitimamente, Sr. Ministro. Porque o que se trata foi uma forma de cálculo que retirou, por simples forma aritmética, um conjunto de direitos, 30, 40, 50 euros de pensão a estes trabalhadores, e que agora o Sr. Ministro reconhece que esta forma de cálculo está errada e que é preciso corrigi-la. Ora, se é preciso corrigi-la, também é preciso pagar aquilo que foi indevidamente retirado aos trabalhadores e aos trabalhadores, aos pensionistas. E, Sr. Ministro, não venha dizer que a lei não pode ser retroativa. Pode estipular-nos no Orçamento de Estado mecanismos que paguem aquilo que foi indevidamente retirado àqueles que sofreram durante um ano e meio as regras, as malfeitorias desta forma de cálculo. E isso é possível no Orçamento de Estado. E é por isso que confronto com esta questão, Sr. Ministro. Está disposto a introduzir no Orçamento de Estado uma regra que permita compensar aqueles que foram ilegitimamente prejudicados com esta forma de cálculo? E passava a palavra ao meu camarada general.
Bom dia a todos. Eu vou, em primeiro lugar, eu gostava de completar o que disse o deputado Jorge Machado. Este erro do governo, que é reconhecido tardiamente e que continua a dizer que não foi o erro, custou aos pensionistas com pensões de 400 euros ou menos uma redução de cerca de 55 euros por mês. Portanto, se o governo apresenta, e consta deste relatório, saldos positivos da ordem em 2007, 1.175 milhões, em 2008, 1.450 milhões de euros. Estes valores foram conseguidos também à custa dessa redução. Seria mais do que justo devolver a esses formatos, com pensões extremamente baixas, o que lhes foi retirado. Isto determinaria um custo que eu estimei em inferior a 30 milhões de euros. Não teria um significado, um impacto grave na segurança social, seria restabelecer um mínimo de justiça. É isto que deixo à consciência do Sr. Ministro. Uma segunda questão liga-se ao Fundo de Estabilidade Financeira da Segurança Social. Nós recebemos um documento muito resumido a dizer que o saldo em 30 de novembro, portanto em setembro deste ano, era de 8.257 milhões de euros. Foi fornecido aos parceiros sociais o saldo em agosto, depois de muita insistência, foi fornecido o saldo em agosto deste ano também. E constata-se logo que o saldo fornecido agora, constante de setembro, é inferior ao de agosto em cerca de 93 milhões de euros. Portanto, num ano, num mês apenas. Isto são valores market to market, tem consciência disso, mas para tornar esta questão transparente, mas noto que o ministro tem-se recusado e gostava de uma resposta clara, se está disposto ou se recusa a fornecer esse dado à Assembleia, era que fosse fornecida à Assembleia a composição da carteira, carteira de ações, o custo de aquisição e depois deixava a Assembleia tirar conclusões sobre isso. Porque a insistência do Sr. Ministro em recusar em fornecer esse dado, tanto aqui na Assembleia como no Conselho Consultivo de Instituição, mostra que há uma coisa que se quer esconder. Se quer mudar essa ideia, tenha a coragem e forneça esses dados.
Aliás, está obrigado a isso.
Em relação ao subsídio, ao desemprego, eu gostaria também de colocar uma questão. Se nós analisarmos, e vou utilizar dados de organismos tutelados por o Ministério do Trabalho, para o Sr. Ministro não dizer, como disse o ano passado, que eram estatísticas de Eugênio Rosa, se nós analisarmos dados da Estatística de Segurança Social, nós constatamos que se tem verificado, depois da publicação da alteração da lei de subsídio de desemprego, uma quebra contínua no número de desempregados que recebem subsídio de desemprego. Por exemplo, analisando o período, e só com dados da Segurança Social, entre janeiro de 2006 e julho de 2008, o número oficial de desempregados diminuiu em 8,4%, enquanto o número de desempregados a receber o subsídio de desemprego diminui em cerca de 22%. Portanto, há uma quebra acentuada. Mesmo se analisarmos a taxa de cobertura, nós constatamos, e estou a aplicar apenas utilizar o desemprego oficial, ela desce de 73% para 59%. Há uma diminuição do número de desempregados que oficialmente o Governo considera que estão no desemprego a receberem subsídio de desemprego. Olhando, analisando os dados da evolução, quer a nível de orçamentados, quer a nível da execução de despesas com subsídios de desemprego, nós constatamos uma quebra contínua e mais, ainda mais, se nós compararmos as estimativas com a previsão, constatamos que as estimativas que estão mais próximas da execução correspondem a cerca de 86% do que é previsto. Isto aconteceu em 2007 e a previsão para 2008 é também esta. O Sr. Ministro diz, apresenta uma previsão de aumento da despesa para 2009 relativamente ao executado apenas a 3,6%. Eu pergunto como é que é possível um aumento desta natureza quando todos nós constatamos e todos nós com os dados disponíveis que o desemprego vai aumentar significativamente para o próximo ano. A questão que lhe deixava, qual foi a taxa de desemprego que o Sr. Ministro utilizou na sua previsão deste aumento de despesa? Eu estive a analisar os balanços e as demonstrações de resultados constantes, relatórios, que foram entregues pelo Governo desde 2005. E eu, relativamente a dívidas à Segurança Social, dívidas terceiras à Segurança Social, nós constatamos que em 2003, 2004, 2005 e 2006 foram constituídas provisões que andam à volta entre os 51 milhões de euros e 113 milhões de euros, naturalmente depois para fazer face a dívidas em que não há possibilidade de cobrar. Mas em 2007... observa-se uma constituição de uma provisão de 1.372 milhões de euros. Portanto, se eu juntar as provisões constituídas com esta provisão de 2007, há uma provisão acumulada de 1.976 milhões de euros. A questão que eu pergunto ao Governo, que eu coloco ao Governo, é se efetivamente está a intenção do Governo anular dívidas de contribuintes à Segurança Social nesta dimensão. E se não é verdade, o que é que constitui esta provisão? Para finalizar, colocava-lhe uma questão que era a seguinte. Qual foi a dívida recuperada em 2006, em 2007 e em 2008? E qual é a dívida atual à Segurança Social? Eu queria-lhe por uma questão de estatísticas, das estatísticas do Instituto de Estatísticas do Desemprego Registado, que são publicadas pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional. Peguei também numa publicação do Ministério do Trabalho e estive a analisar o desemprego registado e as colocações. E constata-se o seguinte, o desemprego registado em cada mês é substancialmente, significativamente superior às colocações, o que era esperável. Por exemplo, considerando este período de janeiro a setembro, a soma do desemprego registado inscrito nestes meses, novos desempregados, somam 434 mil. As colocações, 48 mil. No entanto, apesar, portanto, uma parte significativa daqueles que registaram novos, mais de 400 mil, não terem sido colocados, o desemprego que é o Instituto de Emprego, o desemprego total, que o Instituto de Emprego e Formação Profissional apresenta todos os meses, diminui. Por exemplo, em janeiro era 399 mil e em setembro 395 mil, menos 4.431. Eu pergunto como é que este milagre acontece? Será que há limpeza de ficheiros? Os que se registram desaparecem? Seria bom que o Sr. Ministro de Trabalho se explicasse. Está a dar com a cabeça, mas vamos ver qual vai ser a sua resposta. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Eugênio Rosa. Antes de dar a palavra ao Sr. Ministro, queria só dar conhecimento ao Sr. Deputado Jorge Machado, porque essa questão foi colocada, que hoje mesmo foi distribuído aos deputados da Comissão de Orçamento e Finanças e foi colocado também no site do Parlamento, um orçamento completo da Segurança Social de 2009, uma vez que só ontem foi enviado pelo Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares. Mas, portanto, só hoje é que foi distribuído. É natural que o Sr. Deputado ainda não tenha conhecimento, aliás, também não integra a Comissão de Orçamento e Finanças. Sr. Deputado, na hora novo.
Fazer um ponto de ordem, Sr. Presidente.
Tem a palavra, Sr. Deputado.
Suponho que era importante também esclarecer à Comissão e os deputados das outras comissões aqui presentes que há um acordo neste Parlamento, subscrito, aliás, pelo Governo, nas reuniões preparatórias do debate orçamental, que os orçamentos por ações completos e não parciais tinham que ser entregues nesta Casa até ao dia 20 de outubro. Isto é, façamos as contas e verificamos o atraso.
Muito obrigado, Sr. Deputado Honor Novo, por esse esclarecimento adicional. De qualquer forma, esta informação está veiculada. Sr. Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Gostava de começar por esclarecer que o documento que foi agora apresentado pelo Sr. Presidente não é o documento a que o Sr. Deputado Honório Novo fez referência, é o orçamento detalhado da Segurança Social, não é o orçamento de operações, é o orçamento detalhado, é uma informação complementar para a apreciação dos Srs. Deputados. O Sr. Deputado Jorge Machado, o Sr. Deputado começa por fazer uma afirmação e um desenvolvimento da posição do seu grupo parlamentar em torno da questão do limiar da pobreza. Bom, está no seu pleno direito, naturalmente que todos nós podemos discordar dos limiares que são fixados em termos nacionais ou internacionais, e podemos dizer que gostaríamos que esse limiar não fosse os 4.800 euros, mas sim 5.600 ou 7.800. Isto é do pleno direito de qualquer cidadão, qualquer força política. Obviamente que depois teriam que tirar as devidas ilações relativamente às consequências da fixação desse limiar. Nomeadamente as consequências orçamentais dessa mudança de limiar seriam tratadas do ponto de vista de quem contribui para o orçamento de Estado, que são os portugueses que pagam impostos. E também teria que explicar como é que essa elevação do limiar da pobreza, que se teria que traduzir numa elevação de rendimentos, seria compatível com outros equilíbrios da nossa sociedade. Que eu gostaria que o limiar fosse mais elevado, como é noutros países, naturalmente que sim. Que também sei que esse processo de elevação é um processo complexo, do ponto de vista real, não é do ponto de vista estatístico, é do ponto de vista real. É um processo complexo, é um processo exigente, e que não conheço nenhuma experiência em que a sua fixação administrativa tenha trazido algo de bom para as sociedades e para principalmente para aqueles que vivem com mais dificuldades, isso também é verdade, mas isso é uma divergência de fundo que nós temos com a bancada do Partido Comunista, e que também não tenho nenhuma expectativa que essa divergência de fundo seja ultrapassada hoje. Agora, há uma parte da pergunta que o Sr. Deputado escusava de ter feito, perdoa-me a ousadia, porque a atualização do limiar da pobreza está fixada na lei. A lei que criou o complemento solidário para idosos prevê, e assim tem acontecido, que todos os anos ele seja atualizado. Não pode ser atualizado com dados oficiais da União Europeia sobre o limiar da pobreza, porque eles infelizmente são publicados com um atraso excessivo. O último que conhecemos é de 2006. Apesar disso, obviamente que o limiar que fixámos para 2008 não é o limiar de 2006, é o do limiar de 2006 atualizado por um conjunto de fatores, nomeadamente com a inflação, o crescimento económico, e assim será feito para 2009. Se o deputado seguisse com um pouco mais de atenção estas áreas, veria que todos os anos foi atualizado o limiar da pobreza pelo Governo para adequar o valor do rendimento solidário, do complemento de solidariedade para idosos a essa atualização. Que, obviamente, quando o Eurostat vier a atualizar, a produzir novos dados, faremos nova atualização. Creio que os valores de atualização que o Governo tem feito são até, muito provavelmente, superiores àqueles que derivam da atualização do limiar que o Eurostat irá publicar lá mais para diante. Infelizmente, como eu disse, demasiado, com um atraso excessivo. Mas é isso, a resposta é claro que o Governo vai atualizar o limiar, todos os anos o faz e todos os anos o fará. E este ano também. Sobre a questão da forma de cálculo das pensões, o Sr. Deputado terá o que entender sobre a sua apreciação política, não pode dizer é que a fórmula de cálculo que estava em vigor não era uma fórmula de cálculo legítima. Era legítima porque ela correspondia à fórmula de cálculo aprovada por esta Assembleia da República. E naturalmente, através de decorrente, aliás, também, num acordo na concertação social. Sr. Deputado, não é um erro, de facto não é um erro. O Sr. Deputado pode criticar o Governo por ter feito aquela opção. Falo. Está no seu direito. O Governo fez a opção de evoluir a forma de cálculo das pensões no sentido que considerou o mais correto, no sentido da defesa das pensões e da sua sustentabilidade. Passado este tempo e com a evolução que restávamos no sistema de segurança social, consideramos que aquilo que já existia para algumas pensões, volto a lembrar, já existia esse cálculo para alguns pensionistas, com muito longas carreiras contributivas, poderia ser alargado para todos os pensionistas. E pode ser agora. E é isso que o Governo fez. O Sr. Deputado fará as ilações que quiser, fará apelo a todas as manifestações que entender que deve fazer apelo, mas o que é verdade é isso. Esta situação já existia para alguns pensionistas e agora passa a existir para a generalidade dos pensionistas. Não foi um erro, foi uma opção política que o senhor criticará, que eu defenderei e daí não sairemos. Agora, o que é certo, que é um facto, é que a partir de 1 de janeiro de 2009, estas pensões para os pensionistas que, calculando o conjunto da carreira contributiva tem um valor mais alto do que a forma combinada, receberão a sua pensão com o valor mais alto. E isso será verdade para todos os pensionistas que se formaram desde que entrou em vigor a lei de bases da Segurança Social e o decreto-lei que concretizou esta forma de cálculo. Ou seja, não será aplicada apenas para os novos pensionistas, mas também para os velhos pensionistas desde 2007, mas a partir de 1 de janeiro de 2009, que é quando este orçamento entrará em vigor. Sr. Deputado, não faremos essa correção retroativa, portanto, é uma divergência política que tem, mais uma que temos, como também não faremos nenhuma correção relativamente a pensões retroativas, a pensões que foram calculadas com outras formas de cálculo e que tinham valores que eram claramente excessivos face à possibilidade de manter essas formas de cálculo como formatadoras do nosso sistema de pensões. Também não o faremos.
Não iremos pedir nenhum retroativo a pensões mais elevadas que foram calculadas com base na forma dos melhores 10 dos últimos 15, que é uma forma que tem todas as características que nós conhecemos e face às quais achamos, acho eu e acha muita gente, que essa forma é uma forma injusta e é uma forma que teria que ser ultrapassada. No entanto, houve até 2007 muita gente que recebeu a sua pensão com base nessa forma, porque havia o princípio da escolha da melhor das três, que na prática é da melhor das duas. É assim, é uma divergência política que nós temos. Sobre o Fundo de Estabilização, eu já aqui afirmei aquilo que julgo que tinha que afirmar. A informação que nós disponibilizamos é uma informação que é a informação que julgo adequada para que os portugueses possam avaliar o desempenho de quem gere o Fundo de Pensões. Um fundo com esta natureza tem exigências técnicas e políticas muito delicadas. Não é o governo que escolhe as aplicações. Aliás, nem as conheço. Aquilo... O Sr. Deputado pode achar que devia, porque o Sr. Deputado tem uma concepção de exercício do governo da coisa pública diferente da minha. O que eu sei que o Sr. Deputado faria isso, faria certo. Faria certo. Agora faria mal. Faria mal. Porque não compete ao governo estar a dizer compra aquela ação e venda aquela outra. Não compete. Sou responsável, Sr. Deputado, e agradeço que não me interrompam. Sou responsável e assumo completamente essa responsabilidade pela legislação que enquadra esse fundo de pensões. Como também sou responsável pela política social que tem permitido que ele seja reforçado. Sou responsável pelas decisões que tomo. Há um diploma que foi aprovado que estabelece como é que se gera esse fundo de pensões. Há um conjunto de exigências, como provavelmente não há em mais nenhum outro, para assegurar o bom uso dos dinheiros públicos. Se o Sr. Deputado acha que aquele fundo não tem que ter aplicações de receitas variáveis, está no seu direito. Aliás, o Sr. Deputado acha que nem se deve emitir essas aplicações. Verdadeiramente é isso que o Sr. Deputado acha, que nem deveriam existir essas aplicações. Agora, o que os fundos de estabilização idênticos aos nossos têm, como carteira de aplicações, Suécia, França, Noruega e por aí fora, são entre 40% a 60% de aplicações em ativos de remuneração variável. Nós temos 25% e só utilizámos 21%. Se os senhores deputados fizerem o favor de me ouvir com a atenção que eu os ouvi,
Sr. Deputado, deixe o Sr. Ministro responder. Muito obrigado.
Com que resultados? Perguntam os Srs. Deputados. Os resultados são aqueles que são conhecidos. São que os sucessivos governos, aqueles que o fizeram, transferiram para o Fundo de Estabilização cerca de 6 mil milhões de euros e os seus ativos hoje são mais de 8 mil milhões de euros. Esses são os resultados desta aplicação que os senhores consideram ilegítima das leis da República. E é nessa ótica, já disse há pouco, os senhores não ouviram, já houve outros momentos em que aquela componente de ações teve quebras de 30% e tal. Já houve. Os senhores deputados estão constantemente a intervir enquanto eu estou a intervir. Estão no seu direito, façam. E, como é óbvio, o Governo já informou quais são. Qual é a evolução da rentabilidade da carteira do fundo e continuará a informar. E continuará a informar comparando a rentabilidade desse fundo com as rentabilidades de fundos que são comparáveis com a mesma natureza. E não são muitos, são dezenas deles. E é aí que nós teremos que avaliar se o fundo é gerido, é bem ou mal gerido. Assim como olhando para os valores que nos últimos anos desde sempre o fundo foi gerando. Agora,
se os senhores deputados não conseguem, com essa informação, avaliar a correção ou a incorreção dessa gestão, é um problema dos senhores deputados, não é minha. Eu consigo, e os portugueses também conseguirão, e também o conseguem, porque sabem que introduzir uma norma que compara a rentabilidade daquele fundo com os outros fundos é a melhor forma de verificar se estão bem ou mal aplicados. Não julgo que isto suscite qualquer espécie de dúvida. O senhor deputado, peço desculpa, já não recordo qual foi o deputado que... Eugênio Rosa, foi o deputado Eugênio Rosa que levantou as questões que têm a ver com o subsídio de desemprego. O senhor deputado fez aí um conjunto de confusões, peço desculpa. Desde logo, senhor deputado, começo por último aspecto. Falou das inscrições e comparou com a taxa de colocações. O senhor deputado sabe, porque sabe, eu tenho dúvida, não quero acreditar que não saiba, que sempre foram as colocações pelo Instituto de Emprego e Função Profissional de desempregados inscritos, são apenas uma parcela das colocações, sendo que a chamada autocolocação, através de outros mecanismos, é de longe dominante. Não há aqui nenhum artifício, não há aqui nenhuma manigância, não há aqui nada daquilo que o senhor deputado está sempre permanentemente a tentar encontrar, que é números escondidos, fórmulas mistificadas. Não, senhor deputado. Eu gostaria que os centros de emprego tivessem um papel mais forte e trabalhamos para isso, mas serão outros mecanismos de colocação aqueles que serão dominantes na obtenção de emprego e não a garantia pública ou o trabalho dos centros de emprego. Mas, se o Sr. Deputado quiser, terei todo o prazer em autocolocação, Sr. Deputado. A autocolocação representou, por exemplo, até setembro de 2008, 101 mil desempregados. 101 mil desempregados que encontraram um emprego que não foi por orientação do Centro de Emprego. Portanto, estes dados são dados que o Sr. Deputado agora querer que as modificações no estoque de desempregados ou no fluxo de desempregados, qualquer que seja, sejam o resultado apenas das colocações do Instituto de Emprego é uma coisa que sinceramente, olha, é a primeira vez que ouço, mas estamos sempre a aprender. O subsídio, as questões sobre o subsídio de desemprego. O Sr. Deputado faz aí, tanto quanto eu percebi, uma análise a partir da evolução dos subsídios de desemprego, desde que a legislação sobre subsídio de desemprego foi criada, e tira-se, como descem os subsídios de desemprego, tira-se a relação simples. Bom, aí está, foi aprovada a lei, diminuíram os subsídios de desemprego, é consequência da lei. Só o senhor deputado, ainda tem alguma dúvida que o desemprego diminuiu nesse período? Tem alguma dúvida que o desemprego diminuiu? E que é essa diminuição do desemprego que justifica que haja menos candidatos ao subsídio de desemprego, menos deferimentos dessas candidaturas e, naturalmente, menos desempregados subsidiados? Senhor deputado, essa taxa que os senhores estão sempre a fazer referência da cobertura do desemprego pelo subsídio de desemprego, portanto, depende muito da forma como nós olhamos para os números. Porque comparar um volume de desemprego que é calculado na base de uma estatística com origem amostral com aquilo que é uma estatística de base administrativa é algo que eu normalmente não faço. Eu prefiro comparar o que é comparável, senhor. Que é, não estou a pôr em causa coisas nenhuma, Sr. Deputado, estou a dizer que para este efeito, senão eu também peço ao Sr. Deputado que vá comparar, vá utilizar os dados sobre subsídios de desemprego pagos, obtidos através da estatística do emprego. Porquê é que não o faz? Porquê é que não o faz? Não, porquê é que o Sr. Deputado não usa o inquérito ao emprego para calcular e para formular as suas teorias acerca de quantos desempregados é que têm subsídio de desemprego? Porque se calhar ficaria com uma realidade, iria defrontar com uma realidade com pouca capacidade de explicar na linha das suas argumentações. Aquilo que acontece é que face aos desempregados inscritos, face aos desempregados que estão à procura de emprego, efetivamente à procura de emprego, que se dirigem aos centros de emprego, que se inscrevem para tal, a taxa de cobertura do subsídio de desemprego não diminuiu, ao contrário, até aumentou ligeiramente. Para concluir, eu gostaria de falar sobre a dívida à Segurança Social, mas provavelmente, se os senhores deputados não se opuserem, daria a palavra, Sr. Presidente, ao Sr. Secretário de Estado, e depois poderemos detalhar este ponto noutra ronda.
Muito bem, Sr. Ministro, se está a estar, tem a palavra, pedir-lhe alguma brevidade na resposta, faça-se orientado agora.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores e Srs. Deputados, respondendo, portanto, telegraficamente a esta questão, a questão das provisões constituídas, Sr. Deputado, não nos pode dizer que, ao longo de anos, que a contabilidade da Segurança Social não tinha toda a transparência que entendia que devia ter, nós aplicámos com rigor o POSIS e aplicámos as normas contabilísticas na Constituição das Provisões, as que lá estão nos termos das normas contabilísticas nacionais e internacionais, não estamos naturalmente daquelas provisões, não vamos anular aquela dívida toda, nós estamos a cobrar dívida e já agora, porque perguntou, e ainda bem que perguntou, penso que podemos apresentar resultados em matéria de cobrança de dívida que não deixam qualquer dúvida. 75 milhões de euros em 2004, 129 milhões de euros em 2005, 238 milhões de euros em 2006, 313 milhões de euros em 2007 e até setembro deste ano 268 milhões de euros de cobrança de dívida. Portanto, naturalmente, que desse ponto de vista deixamos, não pedimos meses. E relativamente à dívida à Segurança Social, ela é apurada numa base anual. Foi apurada a última vez, como também sabe, pela primeira vez, com todo o rigor contabilístico, na conta de 2007, e ela é de 3.300 milhões de euros, dos quais 2.872 milhões de contribuintes, da área de contribuintes, portanto, empresas, devedoras, e 458 milhões relativos a prestações de beneficiários indevidamente pagas. Portanto, esta é a situação, mas recordo que triplicámos os valores cobrados, praticamente triplicámos os valores cobrados de dívida ao longo deste mandato e isso devia ser destacado pelos seus deputados.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Luís Fazenda, do Bloco de Esquerda.
Srs. Presidentes, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputadas, Srs. Deputados. Uma questão prévia, Sr. Ministro, me permite, ao retificar a forma de cálculo das pensões e não admitir nessas circunstâncias a retroatividade ao momento em que houve a alteração geral da fórmula de cálculo, o Sr. Ministro dirá o que entender, mas para a opinião pública e em geral para todos aqueles que foram prejudicados com a situação, há aqui meramente uma questão de um Ministro que não quer perder a face. É esse o entendimento, será esse o entendimento geral, independentemente do que quer que o Sr. Ministro diga, tentando encontrar alguns argumentos lógicos na defesa da sua posição. Mas o que quer que diga o que faça, e faça a incidência também do que é que significaria a retroatividade, apenas se encontra a obstinação de um Ministro. Um Ministro que não quer perder a face, é um comentário político, obviamente, permitir-me-á. Eu gostaria de perguntar algumas coisas. Acerca do Fundo de Estabilização da Segurança Social, o Sr. Ministro admitiu aqui que é apenas uma minoria do fundo, como aliás decorre do que está previsto, que é utilizado em ações, enfim, digamos assim, de modo genérico. E que isso pode ir até 25%, só está a ser utilizado 21%. Mas já na altura se percebeu, e a orientação foi essa, de que o risco levava a pôr esse teto. E que, portanto, 75% não estariam expostos a esse tipo de risco. Dada a importância, não só da rentabilidade desse fundo, mas da segurança desse fundo. Porque há aqui dois bens a proteger, a segurança e a rentabilidade. Ora, face ao que tem vindo a acontecer, não seria prudente mexer nessas regras e baixar significativamente o valor que pode ser utilizado para aplicações de rendimento variável? Isto associado a uma outra questão, que é a de que nessa evolução do fundo, desde que ele foi capitalizado, o que é que tem, qual é a componente de crescimento que ele tem associado à dívida pública e qual é a que tem tido realmente associada ao mercado de capitais. E são duas grandezas diferentes, mas podemos estabelecer uma relação valorativa sobre a componente de rentabilidade de uma coisa e da outra. Isto, Sr. Ministro, já dando de barato que aquilo que está aplicado em dívida pública de Estados estrangeiros estará corretamente aplicado. Não temos a informação suficiente acerca disso. Mas talvez uma ilação a tirar seja essa, que é diminuir isso que se chamou de uma minoria do fundo, diminuir ainda mais essa minoria, talvez fosse uma boa lição a tirar da atual crise. Porquê? Porque há que sobrevalorizar aqui o aspecto que importa aos trabalhadores, importa aos portugueses, que é o da segurança desse fundo. Também nos disse, e não era novidade, que a possibilidade aberta para a gestão privada do fundo não se concretizou, porque as condições não eram vantajosas e, portanto, seguiu como se previa com a gestão pública. Mas não será também a altura de mexer nessas regras e de excluir, porque manter a possibilidade? Porque não excluir de todo? Não estamos numa altura em que se fala acerca do reforço do Estado regulador, direta e indiretamente, das garantias, do reforço das garantias daquilo que é público. Porquê manter numa eventual alteração das regras deste fundo, aprendendo com a experiência, melhorando tudo aquilo que foi a evolução política, e não sendo eu radical ao ponto de excluir totalmente o mercado de capitais, etc., mas havia aqui que prover, eventualmente, algumas reforço das regulamentações e do papel da segurança pública neste tipo de instrumentos. São questões que deixo em aberto e que eu gostaria que o Sr. Ministro não respondesse na lógica habitual do ping-pong, de têm um preconceito em relação a não sei quê, têm um outro conceito imobilista ou atrasado ou qualquer coisa. Enfim, eu dou-lhe toda a virtualidade do modernismo, mas aqui estamos a tratar de uma coisa muito séria e a nossa atitude é uma atitude de diálogo e discussão aberta, que exigiria respostas políticas da parte do Governo. É claro que também estamos preocupados com a dificuldade de informação acerca do fundo. A informação não é satisfatória, mas, mais importante do que isso, qual é o monitor político? Qual é o monitor político que o Governo tem acerca do Fundo de Estabilização? Ou segue tudo como está e não há nada a mexer, nada a alterar, e a posição do Governo é essa e ponto final. Gostaríamos de esclarecer esse aspecto. Sr. Ministro, há algum tempo saiu o relatório da OCDE acerca de desigualdades sociais nos seus países membros, e em que nós não ficámos bem na fotografia, baixámos qualquer coisa, e, portanto, mostra-se ali que há um agravamento da desigualdade social em Portugal. Foi patente que o Sr. Ministro, para responder a esse relatório, foi falar da pobreza. A pobreza está associada a todos os problemas da igualdade, desigualdade social. Mas não é bem a mesma coisa. Na verdade, aquilo que nós, à esquerda, mais quando estamos ao Governo, é o facto de um Governo que se diz de esquerda ou de centro-esquerda, na versão última, tem vindo a aumentar as desigualdades sociais. E na realidade, não vale a pena responder com as transferências sociais. Elas são importantes, são decisivas numa política para mitigar a pobreza severa, para possibilitar a uma parte da população estar acima do limiar de pobreza. Tudo isso nós conhecemos. Embora não conheçamos ainda esses números acerca de 2007 e o que está a acontecer este ano, logo veremos. Mas o que não vale é responder à desigualdade social com a taxa de risco de pobreza, etc. Não vale, não vale politicamente, isso não vale. Porque é bom discutirmos a pobreza, é uma discussão, e é bom discutirmos a desigualdade social, e é outra discussão. Porque senão eu perguntaria ao Sr. Ministro, como é que se explica o crescimento extraordinário nos pedidos do rendimento social de inserção ao longo deste último ano? E que já vinha numa tendência de crescendo. É claro que há um ano e meio atrás, e até há um ano atrás, o Sr. Ministro poderia responder dizendo que, bem, ainda estivemos a adaptar da versão que vinha do governo das direitas, é uma nova modalidade, alargou-se a base de incidência, etc. Mas isso agora já não colhe. Nós agora já podemos comparar com realidades idênticas. E nós temos um crescimento extraordinariamente grave dos pedidos de rendimento social de inserção. E eles estão todos a bater nos principais distritos. Aliás, à exceção de um distrito, em todos os distritos subiu a solicitação desta prestação. Portanto, isso é muito significativo, e os crescimentos de Porto, Lisboa, Setúbal, são extremamente significativos. Isso quer dizer, Sr. Ministro, e isto aqui é irrefutável, que a pobreza de base está a aumentar, aquela sem transferências. E aí é que nós podíamos ter um bom debate político, porque, na realidade, a ação governativa pode tentar corrigir e minorar a severidade da pobreza através das transferências sociais, estamos de acordo, aí sempre foi a nossa filosofia, mas, na verdade, com crise ou sem crise, com a velha e com a nova, porque temos uma nova crise instalada na velha, que nos acompanha há muitos anos, na verdade o que está a haver é um aumento das desigualdades sociais. E eu creio que o Sr. Ministro, se tiver um debate com a verdade dos factos e com enfim, o esclarecimento, que não seja propriamente de uma discussão de posição contra posição, há de reconhecer este facto. Porque só pode ser produto de uma desigualdade social que se agrava extraordinariamente o aumento também extraordinário de solicitações de rendimento social de inserção. E, portanto, eu creio que teremos muito a debater acerca do problema das desigualdades e do problema das transferências sociais e a forma como diminui ou não a severidade da pobreza. E sobre aquilo que serão as suas tendências de evolução próximas. Porque nós, infelizmente, eu temo, muito infelizmente eu temo, que possamos ter um panorama bastante menos otimista do que aquele que o Sr. Ministro aqui descreveu, quando viermos a conhecer os dados de 2007, oxalá que não, e aquilo que se está a passar no ano corrente. Senhor Ministro, eu queria também colocar-lhe as questões relativas ao desemprego e ao subsídio de desemprego. O seu colega das Finanças entende que chegaremos ao final do ano com uma taxa de desemprego de 7,6, ou por aí, e pensa, o Governo, que no próximo ano será essa exatamente a mesma taxa de desemprego previsível. Ora, isto aqui, é escusado o Sr. Ministro vir dizer que as previsões do Governo sempre acertaram, etc. Podemos aqui explicar um monte delas que não acertaram, a começar pela inflação, que muito tem a ver com as políticas sociais, e que se acertar este ano, ou se o diferencial for pequeno, é realmente má notícia, porque isso significa que a crise é bem mais profunda do que aquilo que o próprio Governo prevê. Mas, em relação a estas estimativas, Sr. Ministro, é absolutamente incompreensível, porque com uma desaceleração de crescimento que o próprio Governo prevê, a maior parte dos economistas prevê ainda uma desaceleração muitíssimo maior. Enfim, deixemos isso para os factos e a sua evolução, seja lá como for, quer pela quebra económica, quer por outro fator que o Sr. Ministro sistematicamente subestima, já tive a ocasião aqui de debater consigo em plenário da Assembleia da República, que é a alta volatilidade dos empregos criados, é uma percentagem que é de difícil cálculo, mas que há uma alta volatilidade, porque muitos desses empregos são extremamente precários, precários em todo o sentido, desde a relação do vínculo, a sazonalidade, etc, etc. Portanto, pode haver variações bruscas, como já existiram com o Sr. Ministro à frente desta pasta, variações muito bruscas do emprego e do desemprego. E agravando-se de uma forma súbita a situação económica, e inclusivamente podendo estar à beira de uma recessão, dificilmente escaparemos a ela, é previsível que haja um agravamento da taxa de desemprego. É absolutamente previsível, é uma atitude sensata reconhecer isso. E a não ser que o Governo tenha uma explicação que ainda ninguém entendeu, porque é que se apresenta esta taxa de desemprego? Porque é que se apresenta esta taxa de desemprego? ou há uma razão política que não decorre da ordem da previsão económica, ou há uma razão política para uma taxa de desemprego deste recorte, ou então nós seremos forçados a concluir que o que se procura é manter, do ponto de vista da propaganda, a ilusão de que não haverá muito mais desempregados e que não há muito a fazer em relação ao subsídio de desemprego. É, digamos assim, uma espécie de previsão de suavidade em relação a uma situação que vai ser muito mais severa. E a questão que eu lhe queria deixar, que eu acho que vai percorrer este Orçamento de Estado, e em particular o Orçamento da Segurança Social, é se o Governo tem ou não tem, e é o momento e é a altura, independentemente de querer traçar armas com todos os partidos, com a crispação habitual, mas se o Governo está ou não está disponível para rever a lei em relação à atribuição do subsídio de desemprego. Porque a questão que nós colocamos, e não colocamos sozinhos, é do acesso ao subsídio de desemprego, é do prazo de garantia. Se mesmo a título extraordinário prevê-se um agravamento também extraordinário do desemprego, se o Governo não quer, eventualmente também de uma forma excepcional, diminuir os prazos de garantia, por forma a promover a possibilidade de uma muito maior inclusão de desempregados no sistema. Essas contas são sempre muito variáveis, mas pelo menos 40% não terão acesso atualmente ao subsídio de desemprego, talvez um pouco mais. Nós tentamos fazer as contas com os números do Ministério, perdoar-me-á, se o Sr. Ministro entende que não, divulgue de uma forma sistemática essas grandezas e diga-nos como é. E nós estamos acompanhados por muitos observadores acerca dessas estimativas. Seja como for, é um número muito grande de desempregados que não consegue aceder ao prazo de garantia. E há uma discriminação, a nosso ver, intolerável em relação aos menores de 30 anos, que são particularmente um dos setores mais atingidos pelo agravamento do desemprego, porque é onde se situam os empregos mais voláteis no mercado de trabalho. E, portanto, serão das primeiras e das mais castigadas vítimas em relação a um brusco aumento do desemprego, que já está alto, como se sabe. E, portanto, a pergunta, e nós falaremos de forma insistente ao longo deste debate do orçamento, é esta. Está o Governo aberto, nem que seja a título excepcional, a diminuir o prazo de garantia e, eventualmente, também a alargar em determinadas condições a duração da prestação? Está o Governo preparado para diminuir a severidade do agravamento do desemprego? Não quer fazê-lo a título geral e definitivo, quer fazê-lo a título excepcional? Nós estaremos na disposição de discutir essa medida com o Governo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Fazenda. Esta que foi a última intervenção da primeira ronda. E para responder, tem a palavra o Sr. Ministro de Trabalho e da Solidariedade.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Fazenda. Vamos então discutir a questão do Fundo de Estabilização da Segurança Social. O Sr. Deputado quer discuti-la e vem e colocou as questões numa forma que julgo que é adequada. Sr. Deputado, eu em todo caso gostaria de chamar a atenção, suponho que o Sr. Deputado teve a ocasião de ouvir a minha intervenção inicial, relativamente aos critérios que são critérios de segurança que este fundo tem, por comparação, peço desculpa, mas é impossível não fazer a comparação com o que fazem outros países que têm instrumentos semelhantes. Só se nós pensamos que vivemos aqui numa ilha fechada em que o que fazem os outros não nos diz respeito. Nós, relativamente a fundos da mesma natureza e praticamente à generalidade, temos critérios de muito maior prudência e exigência. Eu relembro, um deles já citou, que é o facto de termos um máximo de 25% de ativos expostos na carteira, portanto, de rendimento variável, quando fundos de idêntica natureza, já nem estou a falar de fundos de pensões, já não estou a falar de fundos de pensões, que em alguns países são até o sistema dominante, países europeus, sistema dominante de proteção da velhice. Não estou a falar disso, estou a falar de fundos com esta natureza, fundos complementares públicos, com esta lógica da almofada, em que, a informação que eu tenho, posso estar enganado, mas consultei esses dados, a taxa de exposição a fundos de rendimento variável oscila entre 40% a 60%. 40% a 60%. nós temos, 25%, utilizámos até agora 21%. Mas não é esse o único critério de cautela. Eu citei alguns outros e acho que são extremamente importantes e concordará comigo. O facto de estar, de haver um critério, obviamente, como a experiência nos mostrou, é um critério que se revelou falível, do rating das ações que o fundo está autorizado a ter, de ser dos mais elevados do mercado. Sabemos como é que se comportou o papel das empresas responsáveis por isso, e sobre isso estamos conversados. Mas é, no entanto, um critério de exigência. Outro, que eu considero ainda mais importante, é o facto de estar impedido, por regulamento, uma qualquer concentração excessiva em papéis de risco. O fundo não pode ter, na componente de rendimentos variáveis, que é os tais 20% ou 21%, mais de 1% desse fundo em cada aplicação, em cada contraparte. O que diminui, obviamente, enormemente, o risco para, em situações que não sejam situações absolutamente de exceção. E depois, o outro critério, que faz parte do modelo de gestão, estão definidos. Peço desculpa por este palavreado. Está definido o benchmarking, quer dizer, quais são as rentabilidades dos fundos semelhantes. E o Fundo de Estabilização Financeira terá que a sua referência para uma gestão cuidadosa e eficiente é ter uma rentabilidade idêntica aos fundos de idêntica natureza, não àqueles que têm exposição muito grande ou que são fundos abertos, por exemplo, que esses têm tido, aliás, comportamentos muito mais desfavoráveis. E o outro critério é a rentabilidade que ele tem tido ao longo do tempo. Podemos nós repensar estes critérios? Obviamente que poderemos. Agora, Sr. Deputado, concordará comigo, vindo por cima depois do que disse, que é aceitável que uma parte, qualquer que ela seja, possa, de um fundo desta natureza, possa estar no mercado de capitais, concordará comigo que há momentos para fazer esse tipo de reflexão e esse tipo de decisão, são todos menos este. São todos menos este. Eu não vou embarcar numa discussão agora se devo diminuir ou aumentar a componente exposta. Obviamente que todos compreenderão que os aportes que estão a ser feitos regularmente, todos os meses são feitos, são aplicados de uma forma segura. Obviamente que, como tudo mais que tem que ser discutido e que está a ser discutido no domínio das questões financeiras internacionais, é óbvio que uma discussão profunda e séria sobre este tema é vantajosa e o Governo estará sempre disponível para a fazer. Agora, eu pessoalmente considero que a superação da crise que estamos a viver não será feita pelo desaparecimento do mercado de capitais. Será feita por uma regulação diferente do mercado de capitais que seja socialmente mais controlada e economicamente mais eficaz. Porque poucos têm falado que, mas é verdade, é que este tipo de desenvolvimento do mercado financeiro, o que tem conduzido é a uma diminuição do investimento do mercado de capitais naqueles produtos que são produtos que fazem andar a economia, ou seja, que são rentáveis do ponto de vista do crescimento económico, e a sua canalização para produtos que, com rentabilidade meramente especulativa. Muitos esquecem-se que quando um fundo, como o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, tem ativos, por exemplo, de uma empresa, há uma dimensão da valorização desses fundos que tem a ver com a situação do mercado de capitais. Mas há também a rendabilidade desses fundos. Esse é um critério fundamental. Ou seja, os dividendos que eles distribuem. Não é essa. O fundo não está preocupado principalmente se por isso é que tem estes critérios de gestão, se este ou aquele ativo se vai valorizar muito ou não. Está principalmente preocupado com a rendibilidade desse fundo, pelos dividendos que eles distribuem, e é por isso que tem tido bons resultados. Mesmo em situações de valorização bolsista, este fundo, que não beneficia fortemente dessa valorização porque tem esta exposição limitada, tem tido bons rendimentos mais elevados comparados com outros fundos. Isto é público, porque tem uma política de gestão que é uma política que valoriza a rentabilidade ou a rendibilidade
desses ativos e não qualquer espécie de lógica especulativa. Naturalmente que faremos toda a reflexão que temos a fazer. A gestão, de certo, que quem tem a responsabilidade do fundo é, neste momento, uma gestão de enorme cautela relativamente aos aportes que são, às contribuições que são para a capitalização que todos os meses são dirigidos, no cumprimento do orçamento de 2008 e, assim, também no cumprimento na execução do orçamento de 2009. Haverá um momento em que julgo que será adequado, não este, sinceramente. E é isso que provavelmente alguns não entendem. Não creio que seja essa a visão do Sr. Deputado. Sobre a questão das desigualdades na pobreza e da pobreza. Sr. Deputado, eu não fiz nenhum desvio da questão das desigualdades para a questão da pobreza. Não, aliás, não costumo sobre estas questões a ter qualquer espécie de receio de falar dos problemas. Nós temos um problema de pobreza que é excessiva, a pobreza é sempre excessiva, uma afirmação fácil, mas temos uma taxa de pobreza, que é uma taxa de pobreza relativa. Sei bem o que é que diz aquele valor, é uma taxa de pobreza relativa. Relativa ao rendimento, aos rendimentos medianos das famílias portuguesas. Mas temos também uma desigualdade acentuada. Agora, Sr. Deputado, a forma de cálculo e os instrumentos que são utilizados para medir a pobreza são instrumentos, antes de mais nada, de medição de desigualdades. Há outras formas de medir a pobreza que não são. Que são, principalmente, instrumentos de medição da pobreza, da dureza de pobreza, ou da pobreza de uma forma mais física, mais material. Por exemplo, os americanos têm muito mais indicadores deste tipo. Na Europa, a tradição é muito mais de construção de indicadores de pobreza relativa. Estes indicadores de pobreza relativa são sempre indicadores de desigualdade. Quantos estão abaixo de determinada linha e quantos estão acima. Isso é um indicador sintético, ainda que sintético, indicador de desigualdade. Quando nós olhamos para, por exemplo, este indicador de desigualdade, que é a taxa de pobreza, um indicador sintético, mas um indicador de desigualdade, antes das transferências sociais, se eu estou aí, eu discordo ligeiramente, sim. Nós percebemos que os valores comparados entre Portugal e outros países são relativamente semelhantes. É de facto, nas transferências sociais, incluindo as pensões, que apesar do enorme desenvolvimento que teve o nosso sistema, do ponto de vista fáctico, passámos de 33% para 55% em pouco mais de uma década, na capacidade de reduzir a taxa de pobreza. E também de reduzir as desigualdades. Porque aí a evolução é relativamente semelhante. Também há medições do efeito das transferências na redução das desigualdades. E o efeito é relativamente semelhante. Agora, se fizemos, de facto, com os mecanismos de transferências sociais. Mecanismos de transferências sociais não são apenas, incluindo as pensões. São transferências no tempo. Não estamos a pensar aqui em instrumentos como o rendimento social de inserção. Que existem por causa dos países, esses sim, na maioria dos países, são instrumentos de combate à pobreza mais dura, mais extrema, e não para fazer sair. Aliás, se até os efeitos que instrumentos desse tipo têm na redução da taxa de pobreza querem dizer que os seus beneficiários há um desvio relativamente ao objetivo, porque o objetivo é, em Portugal, sempre foi, os 4, 3,5, 4% de situações de pobreza extrema. Portanto, não é os 16, 17, 18 ou 20 de taxa de pobreza. São coisas de natureza diferente. Mas as outras transferências sociais, por exemplo, o subsídio de desemprego, ou muitas outras transferências sociais, ou os apoios familiares, têm também potencial, e na prática nos países europeus é isso que acontece, para diminuir fortemente quer as desigualdades, quer a taxa de pobreza. Agora, que de facto existe uma situação de desigualdades acentuadas no nosso país, julgo que isso é indiscutível. Aqui os elementos que dispomos de análise mostram que, por exemplo, comparando os por perfis a distribuição dos rendimentos salariais, mostram que o afastamento se tem agravado numa lógica de longo prazo, não numa lógica deste ou daquele ano. Já agora, vale a pena referir, porque isso tem alguma implicação em alguns dos dados, que o trabalho da OCDE é sobre dados de 2004. Nem sequer é sobre dados do Eurostat, que são de 2006. Portanto, isso tem importância. Portanto, eu não estou a negar a importância estrutural daqueles dados, claro. Agora, não podem depois dizer assim, então, o complemento solidário não está a fazer efeito.
Claro que não pode estar, porque não tem efeito. Não sei isso. Eu sei que não foi o senhor que está a dizer, mas já o ouvi dizer. Porque ele não tem efeito retroativo, desse ponto de vista. Agora, são dados de 2004, e por isso é que eles são um pouco diferentes dos dados de 2006, que são os dados mais recentes do Eurostat, que dão uma evolução positiva no caso português. Mas isso é apenas um parênteses. Estava eu a dizer que, de facto, do ponto de vista da distribuição, por exemplo, dos salários, nota-se uma tendência para afastamento dos percentis, ou neste caso dos decis, principalmente pelo crescimento um crescimento mais acentuado, no longo prazo, dos rendimentos do primeiro decil, do decil dos rendimentos mais elevados. Ora, também não podemos esquecer que esse rendimento, não tanto pela diminuição da parte relativa dos rendimentos mais baixos, que essa até tem aumentado, é pelo crescimento dos níveis salariais mais altos. Agora, estamos a falar dos rendimentos salariais mais altos de 10% da população ativa portuguesa. Ou seja, estamos a falar de mais de 500 mil portugueses. Não é outra análise, é uma análise mais fina, essa se calhar insuficientemente ainda estudada em Portugal, sobre distribuições mais que vão mais longe nos percentis e estudem qual é a evolução dos rendimentos em grupos muito mais localizados. E estamos a falar de 500 mil portugueses. São aqueles que tiveram um ganho na distribuição global dos ganhos salariais. Como é que essa desigualdade se combate? Principalmente, na minha ótica, haverá outras explicações. Quando estamos a falar de ganhos salariais, que são, apesar de tudo, o fundamental da distribuição de rendimentos, ganha-se fundamentalmente com a qualificação do trabalho. É através desses mecanismos que podemos ter a ambição não só de elevar todas as bases, como diminuir e estreitar o leque de desigualdades que existem do ponto de vista salarial. Para concluir, o Sr. Deputado, há uma coisa que é que nós não estamos de acordo, é que, de facto, os dados do rendimento social de inserção, eu não teria nenhum problema de vir aqui reconhecer se houvesse um crescimento muito elevado desta prestação, porque ela existe, é para ser aplicada. Não tenho aqui nenhum plafond, só podes ter 300 e tal. Agora, Sr. Deputado, como é que se fala em crescimento exponencial se os beneficiários, por exemplo, em janeiro deste ano eram 330 mil e agora são 333 mil? É porque, Sr. Deputado, de facto, o Sr. Deputado pode não aceitar isso. Mas, para os beneficiários do rendimento social de inserção, faz uma grande diferença o facto de eles estarem inscritos na Segurança Social, como estavam, e terem potencialmente direito à prestação, mas não a estarem a receber. Porque os tempos que existiam, acham que isto é um aspecto irrelevante, mas os tempos que existiam, por exemplo, em Lisboa e no Porto, que falou, os tempos que existiam, ainda não há muito tempo, eram, em alguns casos, superior a 300 dias da prestação. E agora, a média que nós temos nacional é de 80 e tal dias. Isso quer dizer que pessoas que, nas estatísticas que estão consideradas, porque depois, quando a prestação é aprovada, a pessoa recebe desde o momento em que apresentou o requerimento. E a estatística vai lá que naquele momento ele tinha a prestação, mas não estava a recebê-la. Não estava a receber. Eu julgo que isto é fácil de compreender. É que a estatística depois coloca lá, por exemplo, em abril de 2000 e não sei quantos. Só que nessa altura ele não estava a receber. Por isso é que as despesas têm crescido de uma forma diferente do valor físico das pessoas. Isso é fácil de compreender. E é mesmo assim. Por isso é que eu disse os valores que eu lhe disse. E são, aliás, valores que já foram, que na história desta prestação, já foram um pouco mais altos, já foram um pouco mais baixos, mas não são neste momento, não se verifica essa situação de crescimento extraordinário desta prestação. Sr. Deputado, sobre o subsídio de desemprego, teremos a oportunidade de falar mais sobre isso na parte de tarde, não queria atrasar demasiado a sessão, mas o senhor Ministro das Finanças já apresentou aqui o cenário macroeconómico, não vou aqui assim comentar muito mais, é aquele cenário que o Governo considera que é o mais, para o qual tem dados que apontam para ele ser o mais previsível. Estas realidades, como são as realidades do desemprego, são realidades muito dinâmicas, como sabe, tão bem quanto eu.
E, se nós olharmos para o comportamento intraanual destas variáveis, verificamos que a consideração de uma taxa de desemprego de 7,6 não é um objetivo otimista. É um reconhecimento de uma degradação da situação económica. Como é óbvio, basta verificar o que tem sido o comportamento, e esses dados são publicados. Os dados, por exemplo, do Instituto de Emprego mostram bem como é que é o comportamento ao longo, e são todos os meses, são avaliados, analisados, comentados por todos os observadores, e são, ao contrário, durante muito tempo, eu acho uma coisa extraordinária, que durante muito tempo foram criticados os dados do Instituto de Emprego porque eles estavam a dar uma diminuição. Sobretudo, deixe-me utilizar aquilo que eu considero. Foram criticados esses dados porque eram acusados de ser manipulação. Agora, como eles refletem uma degradação da situação, as pessoas já os utilizam como instrumento de análise. Alguns observadores utilizam como instrumento de análise, o que me parece uma observação, um critério muito pouco adequado. Nós pensamos, e eu penso, que nós temos um modelo de subsídio de desemprego que não é um modelo único, ou seja, não é apenas o subsídio de desemprego que é mobilizável pelos poderes públicos e pela administração para dar resposta às situações de desemprego. Há algumas situações que eu julgo que, de facto, o subsídio social de desemprego é um instrumento adequado. É um instrumento adequado. E não julgo que as nossas... O subsídio de desemprego é uma prestação de natureza contributiva. É uma prestação de natureza contributiva e assim deve continuar. Outros apoios têm que ter outra lógica e outra natureza. E não vamos, de uma forma artificial, estar a contaminar a lógica do subsídio de desemprego, que é uma prestação contributiva, para a qual as pessoas descontam, e que têm que ter a noção clara que esse desconto tem a tradução numa prestação social. E que julgo que o painel e a grelha de tempos e de a duração de subsídios é uma grelha adequada a dar resposta às necessidades da situação em Portugal. Nós temos muitas situações em que a prestação de desemprego ultrapassa os 3 anos. E aquilo que me parece mais importante relativamente ao subsídio de desemprego é investir mais, colocar mais recursos na capacidade de ajudar as pessoas a terem uma resposta à sua situação de desemprego. Naturalmente que as prestações são importantes, mas mais importante é avaliar e verificar como é que as políticas públicas estão a ajudar as pessoas a encontrar situações de retorno ao mercado de trabalho, que é sempre a melhor solução, que é sempre a melhor resposta para o crescimento do desemprego. Está bem.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Está encerrada a sessão da parte de manhã. Gostava de dizer aos seus deputados que a reunião, a audição do Sr. Ministro, continuará da parte tarde às 16 horas, uma vez que a Comissão de Orçamento e Finanças terá que realizar uma reunião extraordinária às 15. E, como tal, esta reunião continuará apenas às 16 horas. Muito obrigado. Bom almoço. Se a decisão do Presidente foi correta ou incorreta.
porque isso não cabe a esta Comissão. Os grupos parlamentares e os deputados têm o poder de recorrer para plenário de uma decisão do Presidente, nomeadamente de uma decisão de aceitação da proposta de alteração do Governo. Mas só o podem fazer para plenário e só o plenário é que pode reverter uma decisão do Presidente. A Comissão não o pode fazer. Portanto, é sem objeto a consideração que nós não temos que, sobre a qual não temos que nos pronunciar, sobre se o Presidente agiu bem ou agiu mal. E isso não está na discussão aqui. O que eu sugiro sobre o assunto sobre o qual nós devemos deliberar, no entender do Bloco de Esquerda, é se devemos recomendar que o tratamento desta matéria seja feito por via de alteração substancial subscrita por um partido, do Partido Socialista, no plenário. E nós pronunciamos não sobre o procedimento do Presidente, que não nos compete avaliar, mas sobre a forma de tratamento de uma alteração que nos é presente. E, nesse contexto, a única deliberação que me parece que compete à Comissão é saber se a Comissão deve recomendar ao Presidente que o procedimento a desenvolver seja submeter, por via de um partido, a alteração ao orçamento. Porque, se assim for, há um partido que está disponível para o fazer e o problema é resolvido na substância das coisas.
Muito obrigado, Sr. Deputado Francisco Lançã, mas, se me permite ainda a precisão, também a sua interpretação não está correta. Porque o pedido de parecer que é solicitado pelo Presidente da Assembleia da República é um pedido de parecer que é plasmado no próprio texto do requerimento do PSD, em que é solicitado o indeferimento liminar do pedido de retificação do Governo. E, portanto, se é no próprio texto do requerimento do PSD que é solicitado o parecer, naturalmente, que o parecer versa sobre a bondade ou a falta dela desse mesmo requerimento de indeferimento liminar da citação desse pedido de retificação. É sobre essa matéria em exclusiva que está centrado a elaboração do parecer e não, obviamente, Sr. Deputado, vai-me desculpar, e não, obviamente, sobre a posição que o Sr. Presidente da Assembleia da República tomou, nem poderia ser de outra forma, a Comissão não tem competência para se pronunciar sobre a bondade da posição do Sr. Presidente da Assembleia da República e menos ainda sobre o parecer dos serviços jurídicos, que esse obviamente não está aqui em discussão. É, repito, exclusivamente a pronúncia sobre o teor do requerimento do PSD que solicitou o indeferimento liminar do pedido de retificação da parte do Governo relativamente à proposta de lei orçamental.
Eu compreendo isso, mas isso leva-nos a uma armadilha formal, do qual provavelmente não conseguimos sair. O que eu lhe procurava sugerir é uma forma de, considerando o requerimento do PSD, obter uma resolução da Comissão que possa ser útil para o prosseguimento dos trabalhos. Porque me parece mais prático e, eventualmente, poderia conduzir a uma solução, que é aquilo que nós devemos pretender.
Sr. Deputado, é exatamente isso que eu pretendo. E, por isso, sugeria que, efetivamente, houvesse uma pronúncia concreta, sendo esse o caso, já percebi que da parte do Partido Socialista há a intenção de se pronunciar em concreto sobre este pedido, mas que também, do mesmo modo, se avançasse para a possibilidade de uma solução para além da pronúncia concreta do requerimento. E eu penso que isso seria a resolução desejável da parte da Comissão de Orçamento e Finanças. Uma pronúncia concreta sobre este requerimento, na sequência do pedido do Presidente da Assembleia da República, mas também a abertura da disponibilidade, ou a missão da disponibilidade do Partido Socialista para uma solução diferente em sede de especialidade. Sr. Deputado Nor Novo.
Três aspectos, se quiser, Sr. Presidente, três sugestões. Primeira, quanto ao requerimento do PSD. Eu creio, de facto, que nós não devemos pronunciar-nos sobre o requerimento do PSD. Porque o requerimento do PSD é dirigido ao Presidente da Assembleia da República e porque será ou deve ser sempre o plenário a assumir em último recurso uma decisão sobre o encaminhamento final a dar a esse requerimento. Portanto, creio que é ultrapassar quer o âmbito das nossas atribuições, quer o âmbito das nossas competências, como Comissão, pronunciarmos sobre o requerimento do PSD. Se alguém tem que se pronunciar sobre ele, é, primeiro, o Presidente da Assembleia da República, em última instância, o plenário. Segunda questão. Como é que nós devemos resolver o problema face à solicitação do Sr. Presidente da Assembleia da República? Em nossa opinião, eu disse-o logo no início da minha anterior intervenção, deve ser, e o grupo parlamentar do PCP fala lá, é defender a posição que o Presidente desta Comissão, em termos pessoais, fez o ano passado sobre matéria idêntica em termos substantivos. Isto é, que a Comissão considera, e não apenas o Presidente da Comissão, que a matéria alvo da Carta do Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares consubstancia uma alteração à proposta de Orçamento de Estado. Ponto final. E caracterizá-la como alteração. Terceira sugestão, se os partidos entenderem. Naturalmente, se for este o entendimento da Comissão, dirigir esta opinião da Comissão ao Presidente da Assembleia da República, eventualmente, terceira sugestão, acompanhado do parecer jurídico que foi solicitado pelo Presidente da Comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado Noronoso. Deputado José Paulo Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não quero contribuir para aumentar a confusão, mas sim para tentar resolver o problema. E a verdade é esta. Temos um pedido apresentado, um pedido de retificação apresentado pelo Governo, que não foi indeferido liminarmente pelo Sr. Presidente da Assembleia da República. Em face disto, o Grupo Parlamentar do PSD apresentou um requerimento ao Sr. Presidente da Assembleia da República, e é sobre este requerimento do Grupo Parlamentar do PSD que o Sr. Presidente da República vai ter que decidir, porque ele lhe foi dirigido, pedindo que seja indeferido o pedido de retificação. O Sr. Presidente da Assembleia da República decidiu, para já, não decidir, mas pedir a esta Comissão que se pronuncie sobre ele. Ou seja, pediu não que a Comissão decida, mas que a Comissão lhe permita decidir com base num parecer, uma pronúncia da Comissão sobre esta matéria. Bom, e eu acho que aquilo que a Comissão deveria, em bom senso, comunicar ao Sr. Presidente da Assembleia da República era o seguinte, é que parece fazer sentido aquilo que consta do requerimento do Grupo Parlamentar do PSD, mas, tendo em conta que da parte do Partido Socialista, e eu espero que impere o bom senso, há abertura para resolver esta questão procedimental por outra forma, nomeadamente através da apresentação de uma proposta de alteração à Lei de Orçamento de Estado, parece não ser necessário que este pedido de retificação do Governo seja admitido. E, portanto, a questão encerra por aqui. Mas isto é se o Grupo Parlamentar do Partido Socialista facilitar, de acordo com o bom senso e, diga-se, de acordo com o regimento, a solução mais fácil e mais breve desta situação. Porque, objetivamente, o Sr. Presidente da Assembleia da República não nos pediu que decidamos sobre a adequação regimental da sua decisão inicial. Pediu-nos um parecer, é o que aqui está, o que consta escrito no próprio requerimento do PSD, pediu-nos que nós nos pronunciássemos sobre isto. Sobre isto, que é o requerimento do PSD. Logo, nós devemos emitir um parecer. A decisão será sempre do Sr. Presidente da Assembleia da República. Ou seja, não há aqui, como foi dado a entender, uma impugnação de uma decisão do Sr. Presidente da República, do Presidente da Assembleia da República, nem nós vamos declarar a eficácia ou ineficácia, ou revogar ou não, uma decisão do Sr. Presidente da Assembleia da República. Vamos nos pronunciar para que ele possa decidir depois do nosso parecer.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Paulo Carvalho. Sr. Deputado José Manuel Ribeiro.
Sr. Presidente, para tentar também ajudar neste momento. A primeira questão que é preciso referir é que o ofício do PSD é obviamente dirigido ao Sr. Presidente da Assembleia da República. E a questão é esta. O Sr. Presidente da Assembleia da República optou por não decidir. E solicitou, e está precisamente escrito pela sua mão, dirigido à 5ª Comissão, para se pronunciar. Não é para emitir nenhum parecer. Peço desculpa, está aqui claramente à 5ª Comissão para se pronunciar. É o despacho do Dr. Jaime Gama. Que eu saiba, pronunciar-se é uma coisa, emitir parecer é outra. Mas, em qualquer dos casos, bastaria termos algum cuidado e recorremos às competências da Comissão, da 5ª Comissão. E, manifestamente, esta Comissão não tem competências nesta área. Por isso é que eu disse ao início, e friso, que quem estabelece ou quem emite pareceres relativamente a dúvidas quanto ao regimento, friso isto novamente, é a primeira comissão. Em qualquer dos casos, Sr. Presidente, tendo em conta que o Sr. Presidente da Assembleia da República pediu, solicitou à 5ª Comissão para se pronunciar, Sr. Presidente, é nosso entendimento que, do texto que possa ser emanado desta Comissão, que não tem que ser votado, se diga simplesmente qual é a posição dos vários grupos parlamentares. O Partido Socialista tem a sua posição e os restantes grupos parlamentares têm outra distinta. E isto é pronunciar-se, de facto, sobre a questão. Querer insistir numa votação, na nossa opinião, é um erro. Porque, de facto, não é uma das competências, não está regimentalmente previsto e não está nas competências desta Comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Ribeiro. Se o Sr. Deputado Afonso Candal quer dizer algo, eu também quero pronunciar, mas vou ouvi-lo primeiro.
Ó, Sr. Presidente, muito simplesmente, para dizer o seguinte, a predisposição do Grupo Parlamentar do PS e certa especialidade de alterar esta norma é total, mas isso não obsta a que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista entenda que o Sr. Presidente da Assembleia da República esteve bem quando aceitou a retificação pedida pelo Governo, no tempo em que foi, e de acordo com aquilo que é a informação que nos chegou da divisão de apoio às comissões. Aquilo que eu sugiro que Vossa Excelência possa fazer é que reencaminhe esta informação dos serviços para o gabinete do Sr. Presidente da Assembleia, com as posições dos diversos grupos parlamentares. E, portanto, a posição do Grupo Parlamentar do Partido Socialista é que está disposto a patrocinar a proposta de alteração em certa especialidade, não obstante entender que a retificação deve ser aceita desde já. Porque não se coloca esse problema hoje, mas pode-se colocar numa qualquer outra altura, que é o Governo querer retificar no sentido que, da verdade da sua proposta, e o sentido da verdade da sua proposta não merecer a concordância do grupo parlamentar que suporta o Governo. E, portanto, não se sentir cómodo em estar a patrocinar, em certa proposta de alteração, uma alteração com a qual não concorda. Ou seja, aquilo que é da vontade do proponente, aquilo que é da vontade do proponente em tempo útil, pode e deve ser feito, como o Sr. Presidente da Assembleia da República aceitou que fosse feito. Agora, como aceitou no ano passado, como se aceitaram nos tempos da Ministra das Finanças, do Dr. Manuela Ferreira Leite, como se aceitou em tempo essas retificações. Portanto, Sr. Presidente, para deixar claro, acho que deve ser remetida esta informação ao Sr. Presidente da Assembleia da República, acho que devem ser registadas as posições dos grupos parlamentares diversas, a nossa é disponibilidade para patrocinar a alteração em certa especialidade, mas entendendo que a retificação podia e devia ter sido aceita, como foi.
Muito bem, senhores deputados, vamos lá ver se eu consigo fazer uma síntese fidedigna daquilo que aqui se passou com estas alegações finais. Antes de o fazer, deixem-me apenas acrescentar o seguinte, porque fui ouvindo e não pronunciei. Não há, obviamente, aqui nenhuma decisão do Sr. Presidente da Assembleia da República. O processo está em curso, há um pedido de retificação. O Sr. Presidente da Assembleia da República fez seguir para a Comissão de Orçamento e Finanças de Retificação, mas não há nenhum despacho do Sr. Presidente da Assembleia da República a aceitar ou a deixar de aceitar a retificação. E, como tal, também não há nenhuma impugnação nem nenhum recurso. Falou-se aqui de impugnação, de recurso. Não há. Há um pedido do Grupo Parlamentar do PSD de indeferimento liminar do pedido de retificação. Mais nada. De indeferimento liminar. Ora, se é indeferimento liminar, pressupõe que estamos na antecâmara de uma decisão que ainda não há sequer uma decisão. Para isto em bom rigor, esta é a realidade. E o Sr. Presidente da Assembleia da República, antes de tomar uma posição sobre esta matéria, porque não a tomou, pediu à Comissão de Orçamento e Finanças um parecer. Bom, esta é que é a realidade concreta, factual, com bom rigor jurídico, daquilo que se passou até este momento. O parecer da Comissão de Orçamento e Finanças, tal qual também decorre do despacho do Sr. Presidente da Assembleia da República, é apenas sobre o teor do requerimento do PSD, que, in fine, impetra o indeferimento liminar da retificação feita pelo Governo. É este pedido de pronúncia da parte da Comissão de Orçamento e Finanças que o Presidente da Assembleia Pública solicita. Eu creio que poderei traduzir com fidedignidade a posição expressa pelos grupos parlamentares hoje aqui na reunião, se disser, e já agora corrija-me se eventualmente cometer algum lapso nesta minha reprodução histórica do que se verificou. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista não vê nenhuma objeção em relação ao pedido de retificação apresentado pelo Governo, mas, todavia, manifesta disponibilidade para, em sede de especialidade, apresentar as necessárias propostas de alteração que informam ao cabo e ao resto esse mesmo pedido de retificação. É assim, Sr. Deputado Afonso Candal, os demais partidos aqui representados manifestaram oposição em relação ao pedido de retificação do Governo por entenderem não se tratar de mero lapso de escrito ou lapso material, mas uma alteração de substância, mas também manifestaram e expressaram a sua vontade de que houvesse uma iniciativa do grupo parlamentar no sentido de as propostas apresentadas serem corrigidas em sede própria, no momento próprio, ou seja, na especialidade. Penso que é esta a vontade expressa pela generalidade dos demais partidos da oposição. Bom, e sendo assim, eu vou tomar como boa esta posição dos grupos parlamentares, vou traduzi-la por escrito e vou comunicar ao Sr. Presidente da Assembleia da República, que naturalmente, em face da posição dos grupos parlamentares, a seu tempo, no momento próprio, com a autoridade que lhe está cometida, tomará a decisão que entender ajustada e acertada em nome da República. Muito obrigado, Srs. Deputados. Está encerrada a reunião. O parecer, naturalmente, que será junto com esta informação. Srs. Deputados, está encerrada a reunião. Lembro apenas que o Sr. Ministro do Trabalho e Solidariedade já está lá fora à nossa espera há 30 minutos. Vamos retomar a audição de hoje de manhã. Muito obrigado. Vamos retomar a nossa...